Gatotone, senhora Jovem Nerd, e o assunto de hoje é muito bom, mas é um assunto sério, meu amor.
Pois, aqui é Andréia Pazos, portuguesa, e como já dizia meu querido Paulo Freire, educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo.
Muito bem, aqui é Daniel Gesine, presidente do Instituto Educam. Educação e diversão são direitos fundamentais.
E eu sou a Camila Gregório. Sou tutora do projeto social Educam e tá tudo sob controle.
Olha! Ih, esta frase me deixa com calafrio!
Pois é!
Geralmente, quando eu falo que está tudo sob controle, as coisas estão explodindo atrás de mim.
Quando a gente fala assim, tá? Elas estão descontroladas!
Vocês pegaram o espírito da coisa.
Meu marido tem uma camisa assim, que é um cachorrinho. Isso é um meme famoso, né? Que ele tá assim, com uma canequinha, tomando, sei lá, chocolate quente e no incêndio, no meio do incêndio. E ele tá assim, tá tudo bem,
Uma caneca de mamica!
Gente, deixa eu invadir aqui pra espalhar a palavra de Ruff Gunner.
Tá em casa, meu amor.
É isso, gente. Lembrando que Ruff Gunner, o game inspirado no nosso universo de Gunner, no primeiro livro do Leonel Caldela, A Lenda de Ruff Gunner, tá disponível para Nintendo Switch.
Olha aí, tá disponível, meu amor.
Exatamente. Finalmente chegou no Switch. Sei que tinha maior galera pedindo o jogo pra Switch. E aí, quando é que vai sair pra Switch? Demorou. Mas chegou. Então, a partir de hoje, todas as plataformas, tem Ruff Gunner em PC, tem Ruff Gunner pra PlayStation, pra Xbox e pra Nintendo Switch. Olha que beleza. Gente, se você nunca jogou um card game, um deck builder, você não entende nada disso, fica tranquilo. Olha, eu vou te falar o seguinte. O que que esse jogo é? Ele é diversão. Ele vai te divertir, ele vai te desafiar. Ele é muito foda. Ele tem uma mecânica fácil de aprender e super desafiante pra você masterizar, que é justamente você montar um deck de cartas e você age com o Ruff Gunner. Você controla o Ruff Gunner por toda a história adaptada do livro. Aliás, que a história é muito maneira. Não precisa ter lido o livro pra você jogar e entender.
Olha aí, não precisa, gente.
Tá tudo lá, exatamente. Mas a ideia da mecânica do jogo é a seguinte. Todo o seu poder são cartas que você tem. Então você vê o Ruff Gunner lá enfrentando os inimigos dele, mas você faz as ações dependendo de uma mão de cartas. E as cartas são de ataque, de defesa, de magia, de milagre, de cartas que geram fé. Tem cartas que geram poder pra outras cartas, entendeu? Começa fácil. Ó, você usa essa carta pra bater, você usa essa carta pra se defender, você usa essa carta pra se curar, sei lá. Mas cada fase nova, o jogo vai ficando mais complexo e você tem que começar a aprender a sinergia entre as cartas.
Pô, essa olha a carta... sinergia, gostei. Aprenda a sinergia.
Que, por exemplo, olha só, o Ruff Gunner, ele usa fé pra usar milagres, né? Então o jogo tem esses poderes especiais que são os milagres do Ruff Gunner. E aí, você gera fé, todo round você gera um pouquinho de fé, mas tem cartas que aumentam a sua fé também. Então o que acontece? Se você fala assim, eu quero fazer um Ruff Gunner que seja muito forte nos milagres, então você vai pegando as cartas que te dão fé. Quanto mais cartas você jogar que te dá fé, mais rápido você pode usar os milagres, entendeu? É assim que funcionam as sinergias. É muito maneiro de aprender. Não tem uma fórmula que você tem que, sabe, ah, eu tenho que descobrir qual é a fórmula pra vencer o jogo. Não tem. Tem um monte de sinergias diferentes. Você pode fazer um monte de builds diferentes. Por isso você chama de deck builder.
Tem que botar a cuca pra funcionar.
Você vai construindo o seu deck de cartas. A cada combate você escolhe, né, entre três cartas, você escolhe uma carta pra incorporar o seu deck. Então o seu deck vai crescendo a cada combate e você vai escolhendo qual é o caminho que você quer seguir, qual é a estratégia que você quer seguir. Cara, é muito legal. Eu quero pedir pra vocês, quando zerarem o Ruff Gunner, mandem um screenshot pra mim pelo Instagram, pelo Twitter, o que for.
Ah, olha aí, ele gosta.
Eu gosto de ver a galera, todo mundo me superando. Quer dizer, eu já zerei o jogo, né? Mas assim, a galera já zerou muito melhor do que eu. Descobri estratégias que eu descobri.
Olha aí, que delícia.
Então, por favor, mande o seu screenshot zerando o Ruff Gunner pra mim, porque eu adoro ver isso. E é isso, galera. Tá no Switch. Se você tava esperando por isso, vai lá na Store, na Nintendo eShop. Pode comprar o Ruff Gunner hoje e começar a jogar no fim de semana.
Olha que delícia!
Então, Então, gente, hoje nós chamamos duas pessoas incríveis.
É isso aí, Daniel e Camila. O Daniel já esteve aqui, não
que
é?
Que são aí, gente, pessoas que estão transformando o mundo, é isso.
Eu quero saber agora, tudo, desde o começo.
Queremos, quero saber como começou, como surgiu a ideia, tudo.
Ah, esse tudo é muito grande. Eu espero que vocês tenham trazido um travesseiro aí.
A gente sabe que você tem o dom da palavra.
Tem, você tem. O que dom já... da síntese.
Da síntese, né, Daniel?
É da síntese, essa parte eu não sei. A maioria de nós teve uma experiência sobrenatural na época do lockdown, né?
Sim.
Alguns viram o sobrenatural, né? E até nem voltaram de lá. Muitos de nós que aqui estamos, que passamos por isso, tivemos a oportunidade de pensar na vida, né? No meu caso, eu tinha... Agora eu tô com quase 50, né? Tinha meus 45, 46. Parece que eu cheguei na crise da meia-idade. E daí, você fica com esse negócio, fica um tempo livre que o lockdown nos forçou a ter. Caramba, há que se fazer alguma coisa do nosso cantinho. Né? A gente tá numa bolha aqui e eu sei que vocês e grande parte dos seus ouvintes, vamos lá, né? A gente tem uma trajetória aí e tem um nível de educação que não é exatamente o mais comum no nosso país.
Exato, nós vivemos numa bolha privilegiada.
É isso.
Sabemos disso.
Acho que o primeiro passo é esse, né, Daniel? Reconhecimento do teu privilégio, né?
Exato.
No momento que você não reconhece isso, você não sai da bolha.
Exato.
Exato, você não reconhece a sua própria bolha, né?
Isso.
Não, exatamente.
Então imagina, e eu tive uma epifania. Foi uma epifania um tanto ridícula. Vou contar pra vocês. Eu não sei aqui. Alguns seus ouvintes, muitos são religiosos, outros não são. Mas eu sou. E uma das epifanias foi: Deus se importa com os pobres. E aí, você pode imaginar que até uma pessoa que não tem fé nenhuma sabe disso, né? Só que eu já estava há 25 anos nessa estrada. E eu, embora soubesse disso cognitivamente, eu não tinha me tocado a profundidade e o alcance disso. Então, você imagina. Crise de meia-idade. Eu tendo essa epifania aqui, e um tanto de culpa cristã, né, aí no meio, e o entendimento dessa bolha, eu falei, caramba, precisamos fazer alguma coisa a respeito disso. Agora se mistura isso com um toque de megalomania e ferida narcísica.
Nossa, gostei disso, ferida narcísica, vou usar isso agora na minha vida, ferida narcísica.
Ferida, gostou disso, até porque você tem também, né, dona Jovem Nerd?
O Daniel sempre vem com palavras boas. Você veio com Pirinópolis, que é uma palavra que eu gosto, Pirinópolis. Que é o lugar que você vai. Agora, ferida narcísica, eu gosto dessas palavras que me fazem rir, não sei
porquê. Essas migalhas.
Não sei nem o que é.
Eu não sei o que é. Não sei o que é Pirinópolis, mas eu gostei da palavra. Agora, ferida narcísica, eu gostei.
Aqueles de nós que gostam um pouco, sentem bem na exposição, né? Então, vocês duas... senhoritas, vocês são da comunidade da ferida narcísica, com certeza também. Eu aprendi hoje na terapia, tá bom?
Sério?
Você não tem medo de expor suas feridas?
É isso?
Mais ou menos, você tem algo aí, né, alguma dor, alguma ferida, e os psicólogos estão ouvindo aqui, por favor, saibam que eu não sou especialista, e você tem alguma dor ali que te leva a se expor nesse nível, a correr esses riscos, porque você tem uma recompensa aí com a exposição, né, com o reconhecimento, com a exposição. Vocês que estão muito à vontade com a exposição, pode crer que tem alguma coisa aí na história. Quem não tem essa ferida, amigo, é simples. Ele fica muito bem com uma cabana na frente do rio, curtindo o seu isolamento e tá em paz.
Oi, gostei disso.
É verdade.
Gostei disso, Daniel.
É verdade.
Ele não tem essa necessidade.
Então quer dizer que pra militar nós somos todos narcisistas feridos.
Adorei. Militantes narcisistas feridos. Isso dá um bom nome de uma ONG também. Vamos criar uma ONG, André.
Militante narcisista feliz.
É. Essa é a nossa ONG. Pronto, gente.
Nessa pequena subbolha aqui, pode ter certeza. Vocês e vossos esposos, viu?
Eu gostei dessa ONG. Vamos criar.
Vamos criar essa ONG. É um movimento, né?
Olha que o povo vai acreditar, gente. Não sigam militantes narcisistas feridos, que não existe.
Não existe até você fundar.
É.
Bem, agora uma outra palavra, porque nós estamos tergiversando aqui.
Tergiversando.
E precisamos voltar pro ponto.
É, olha, vamos, Daniel, voltar para o ponto. Vamos lá.
E aí, junta isso tudo, falei, caramba, o que que a gente pode fazer para mudar um pouco essa situação? Vamos lá, vamos tentar mudar de algum jeito. E a gente sempre gostou de educação, certo?
Quase sempre, tá bom? Quase sempre.
Mas olha, algumas coisas a gente já tinha essa noção. Eu não queria nada que fosse estritamente assistencialista. paulista. Nada contra, tá bom? Pessoal que gosta da sopa na rodoviária, vai lá no pessoal sem teto na cidade. Muito pelo contrário, super necessário.
Sim, é um trabalho necessário.
São trabalhos necessários, gente.
Né? Necessário.
Isso aí. São trabalhos voluntários belíssimos.
Isso.
Exato. E cada um tem o seu chamado, né? Então, o meu chamado não era nisso, né? Eu queria algo que a nossa contribuição, ela fosse transformadora, né? Fosse algo que a nossa influência na vida de alguém mudasse o doravante, né? Mudasse a vida da pessoa dali em diante.
Você queria ir na raiz, né?
É muito mais complexa do que a gente consegue imaginar, raiz.
É, a gente não consegue chegar na raiz, não. Mas, de repente, no caule, protegendo um pouco da raiz e mexendo no caule, a gente consegue fazer uma diferença.
Sim.
E aí a gente, já por de educação, falou, vamos mexer com a educação. Uhum. E nessa área de trabalhar com educação, tem muita gente, né? Tem muito RG, muito instituto trabalhando com educação. E eu pensei, caramba, eu vou aprender com um instituto que já mexe com a educação. Como eles fazem? Eu vou me voluntariar, né? Eu moro em Brasília, vou me voluntariar e eu vou aprender. E aí eu vou começar um negócio. E aí eu fui pesquisar esse mundo. Eu descobri que realmente tem muita gente brincando com a educação. Tem muita gente brincando. E olha, de novo, sem preconceito. Mas se você vai pesquisar o que, que as ONGs, a sociedade civil fala que faz com a educação, você vai encontrar gente trabalhando nutrição nas escolas. Você vai encontrar projetos esportivos, capoeira, música, bastante esporte. Você vai encontrar robótica, você vai encontrar alguma programação. Você vai encontrar até transporte, reforma de escolas. Você vai encontrar um monte de coisa. Uma coisa que é muito raro de encontrar, e eu, na minha primeira pesquisa, eu não encontrei, foram organizações que apoiavam o reforço do aprendizado das crianças e dos jovens. De novo, todo esse resto, esse conjunto de trabalhos, é extremamente importante.
Tem gente se dedicando em várias áreas, mas essa aí...
Você achou que tava capenga?
Exatamente. Aliás, até achei alguma coisa em São Paulo, mas São Paulo é outro país, né? A nossa sorte é que São Paulo é um país amigo. Agora, no resto, eu não encontrei muito disso. Não que não existam, né? Eu não encontrei nessa primeira pesquisa. E aí, você, caramba, mas por que a gente vai escolher um caminho mais fácil, né? Vamos pelo caminho mais complicado, que é ajudar a molecada a aprender. E aí foi nessa que fala, tá bom, eu sei que o povo tá atrasado. Como é que eu sei? Absolutamente qualquer prova que o povo faz, né, Camila? PISA, SAEB, Prova Brasil, né, que acho que é até a mesma coisa, avaliações regionais, qualquer prova que o povo faz, o diagnóstico é sempre o mesmo. A gente até clica na notícia sabendo qual vai ser, né? Ah, o aprendizado está atrasado, ele não é como deveria ser, as crianças no ano tal não têm o conhecimento que deveriam ter, as crianças não sabem ler e interpretar como deveriam, em matemática elas estão desatualizadas.
Uhum.
E aí eu vi que antes da pandemia, alguém calculou que o atraso médio era de 2 anos. Depois da pandemia, o atraso foi turbinado, né? Recebeu aí anabolizantes, porque a molecada mais vulnerável, né, do ensino público, eles, além de deixarem de aprender, porque a casa é um rolo, né? Você imagina quando você para de estudar, você, além de deixar de aprender, você esquece o que você sabe. Então, o atraso, que era de 2 anos, no final da pandemia, não continua sendo de 2 anos. Ele passou a ser de alguma outra coisa, 3, 4, 5, né? É um fenômeno que os neuropedagogos aí, eles descobriram e ficaram, né, horrorizados. E hoje a gente tem, além do nosso atraso natural, da dificuldade do ensino, tem um atraso aumentado pelos efeitos dos 2 anos, né, sem aula, que foi uma coisa que o Brasil, mais a Argentina e pouquíssimos países tiveram esse tanto, né, de afastamento. O mundo desenvolvido, nenhum. Então, foi isso. A gente chegou, foi avaliar e descobriu uma tragédia. Agora, a gente fala que é uma tragédia, todo mundo fala, já sei que é uma tragédia. Mas eu vou dar alguns exemplos, e a Camila também, do que é essa tragédia.
É, porque parece tão abstrato, né, quando a pessoa fala assim.
Pois é.
É, parece muito abstrato.
Quem tá em pé, por favor, sente.
Quem tá em pé, sente agora.
Eu já tô sentada aqui.
Estamos sentadas já, vamos lá.
Tô sentada e apavorada.
Os ouvintes sentem, hein?
Então, eu sou a Camila, eu tenho 26 anos. Eu sou formada pela Universidade de Brasília em Letras, Português e Respectiva Literatura. O que isso significa? Eu posso dar aula de português. O fundamental 2 até o ensino médio.
Camila, quando a molecada chega no Educam e a gente coloca uma exigência, qual é a exigência que a gente pede quando alguém chega no projeto? Tem que saber o quê?
Ler, é o básico, é o mínimo.
É o mínimo, só isso que a gente exige. E quando a molecada chega, qual é a dificuldade deles?
Ler.
Olha aí.
Não estamos nem falando de interpretação, estamos falando só da leitura.
Da leitura, né?
Nossa, a gente tem um fenômeno, assim, agora, que foi um caso que me impressionou bastante, de uma aluna nossa de 9 anos, que ela tinha uma dificuldade, assim, acho que até pela personalidade ser um pouco mais introspectiva, ela tinha dificuldade até de sinalizar que ela estava com dificuldade.
Ai, meu Deus, tadinho.
É, esse é o nível que a galera chega pra gente.
Ele tem vergonha.
Tem, muito, muito. Até porque a autoestima intelectual é baixíssima, né? Ela tinha dificuldade de ligar o computador, de ler e entender o que estava escrito assim que ela ligava o computador, né? E aí, a gente ficava sentada com ela, assim, ao lado, auxiliando. Ela foi ganhando confiança. E aí, teve um belo dia que eu cheguei e aí ela sentou sozinha, não me chamou. E aí, depois ela falou assim, tia, eu consegui, eu tô fazendo sozinha. Nossa, essa é a sensação é impagável, assim.
Camila, ela tinha 9 anos, tinha dificuldade de ler, não é?
Sim.
Quanto mais de interpretar, certo? Aí tá fora. Agora, vamos imaginar que chega uma criança com 14 anos.
Um adolescente,
um adolescente que tá no 9º ano ou no 1º ciclo. Qual é a dificuldade desse jovem?
Interpretação textual. Ler e entender o que, que ele tá lendo.
Exato. Nossa, porque não adianta ler e não saber o que tá lendo. Não consegue interpretar.
Mas imagina, eles vão fazer um exercício de matemática.
Eles não dão conta.
Mas não dão conta por causa da matemática?
Não, principalmente por causa do português.
Você entende isso? Estão falando de alguém que tá no ensino médio, às vezes. E ele não consegue entender o problema. Não que ele vai saber a matemática, também não sabe. Mas ele não consegue entender o português. Então, quando a gente vê essas notícias assim, 50% dos alunos da rede pública nem fizeram o Enem. E a gente lê um negócio desse, o pessoal fala, precisamos incentivar mais os alunos a fazerem o Enem. Aí bolsa disso, negócio daquilo, e vamos incentivar e dar consciência do Enem e tal. E a gente que tá ali na parte da linha de frente, né, Camila? Sim. Desse resgate, fala, esse pessoal não tá entendendo. Se você vai incentivar eles a fazer o Enem, vai dar uma recompensa, eles até vão para ganhar a recompensa. Mas eles não conseguem ler o Enem. Eles não conseguem ler as questões.
Como é que eles vão responder as questões?
E aí você ouve de uma pessoa que estudou a vida inteira em escola particular e tudo, dizendo que todo mundo tem as mesmas oportunidades. Olha que delícia. Todo mundo, é só querer.
Pois é. Né?
Aquela bolha...
Exato.
Exato. Todo mundo tem a mesma chance. Você não tá estudando, eu também tô. Olha que delícia.
Exato. Não, a escolinha ali do canto da rua, do bairro, a escolinha municipal é igual, tem a mesma estrutura de uma escola particular. Todo mundo tem o mesmo, tá tendo acesso ao mesmo conhecimento. Afinal de contas, temos a base, a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Muita... Só que não,
pois é.
Muitas vezes, a estrutura é parecida mesmo, mas o sistema de incentivos que rege o sistema público de educação é muito diferente do sistema que rege a educação no mundo particular. Isso vai camadas e camadas e camadas. Vão falar, o problema é X. Vai estar errado. Todo problema complexo tem uma solução simples e errada.
Gostei disso. Uau, Daniel, sempre com frases marcantes. Pô, essa foi forte, hein?
Não tem solução simples. Então, isso que você falou das diferenças, tem uma outra ilustração. Daqui a pouco a gente vai falar da metodologia, né, que a gente usa. Mas um exemplo é o seguinte, vocês... Imagina, dona Agatha Ottoni, você e eu, a gente não precisou tomar nenhuma decisão importante na vida até a escolha do curso da faculdade.
É verdade.
Verdade.
Total, é isso mesmo.
Nenhuma. A gente não precisou decidir. A gente simplesmente foi seguindo. É como, sabe, um carrinho tá no trilho, e aí você entra no carrinho, e na nossa bolha, é só entrar. Você precisa estudar, você precisa passar de ano, você precisa ter boas notas, você precisa não morrer. Se você conseguir não morrer e fazer o básico, mais ou menos, não precisa nem ser bem feito. Mais ou menos. Pode errar, pode fumar o que você quiser e tal. A sua mãe fica horrorizada. Acaba, né? Agora eu nem sei mais. Mas mesmo assim, você volta pro trilho e segue adiante. Aí você vai ter a segunda decisão que você vai tomar na vida, que é, beleza, acabou o curso, o que eu faço? Tem que trabalhar, ou tá, ou com quem eu vou casar, ou não casar. E é a segunda decisão séria na vida. A partir daí, a vida começa, né? Um povo menos favorecido, né, o mais vulnerável, essa turma não tem esse carrinho no trilho.
Tem nem o trilho, às vezes.
Sim, não tem trilho, exato.
Pois é.
Mal tem uma trilha, não é? Chega em casa, facilmente não tem pai. Muitos têm, mas assim, muitos não têm, isso já complica bastante. Porque a mãe tem que trabalhar fora, fica só. As meninas vão pouco pra escola porque elas têm que cuidar dos irmãos mais novos, têm que cozinhar para os irmãos mais novos enquanto a mãe tá trabalhando.
E os meninos, muitas vezes, acabam saindo pra ajudar na renda da casa, né? Por exemplo, minha avó, ela ficou viúva quando meu pai tinha a idade da pícola. Então, meu pai, com 9 anos de idade, já vendia limão no sinal, entendeu?
Uma licença poética, sabe aqui. todo jovem não é exatamente brilhante. Certo, portuguesa?
Não, nem todo ser humano.
É assim, eu fui um adolescente e um jovem, eu um jovem burro, né?
Até parece, Daniel.
Ah, peraí, Daniel.
Daniel, se você era burro, então a gente... duas amebas, então.
Toda pessoa com baixa maturidade, a gente toma decisões ruins, né?
Exato, tá falando de inteligência emocional.
Olha aí.
Boa!
Isso.
Boa, muito obrigado.
Isso aí, inteligência emocional.
É um completo idiota, emocional. E a maioria dos adolescentes, dos jovens, nós somos assim, natural, né? Da fase. A fase tá crescendo, você não tem as referências, você não sabe as consequências. Córtex pré-frontal, né? E a sua amígdala ainda estão num processo de adaptação,
exatamente.
Né?
É verdade.
Então é normal.
Não, e aquela fase que você saiu da infância, em que era um mundo cor-de-rosa, e você começa a entender que o buraco é mais embaixo. E
agora, pensa com uma criança que não teve nenhum mundo cor-de-rosa.
Pois é.
Exato. E aí ele tem que tomar decisões sérias. Como? Estudar, em vez de jogar bola, ou em vez de ficar no celular, os que tem, ou em vez de ficar na rua, ou dar vazão aos hormônios. Tem bastante, com 13, 14, 15 anos, né?
Ah, tem.
E aí, quando você tá dentro da bolha, você comete esses erros também, assim, aqui e ali, muito menos, porque você tem muito menos liberdade para cometê-los, mas a gente ainda assim se esforça e comete esses erros. Mas a bolha coloca de volta no trilho, né? Tipo, vai colocando de volta no trilho. Quando você tá fora, você toma decisões erradas, porque é da idade, é normal, enfim. E você tem que lidar com as consequências disso. Qual é a chance de um menino desse, no ensino público, uma família ou desestruturada, mas ou estruturada sem referências, tem de ter uma educação decente, né? Então, esse negócio é uma luta inglória, né? Absolutamente injusta. Imagina um rapaz desse que tem, vamos dizer assim, ele deu sorte, tá bom? Ele nasceu numa família que tem papai, mamãe, papai não bebe, vai pra igreja lá e tal, então ele não bate na mãe, mesmo negócio. Deu sorte nesse sentido. E aí, mas qual é a referência dele profissional? O cara mais rico, mais bem sucedido da família é o tio que tem uma oficina, tem uma biboca, na verdade. E a... o que esse cara almeja? O que esse menino almeja? Ele não sabe o que é uma universidade.
E muitas vezes os próprios pais falam, ó, você precisa trabalhar pra ser alguém na vida, só fala isso.
É.
Trabalhar. Não fala em momento algum em estudo. A criança acha que é isso. É isso, eu vou arranjar um emprego e a minha vida tá ok, porque essa é a referência que ela tem.
Tá resolvido. E o sonho dela é trabalhar no mercado ali na esquina.
Isso.
Isso é uma reprodução cultural. O que o pai tá fazendo é o que fizeram com ele.
Uhum. Exato.
Entendeu? A maioria desses pais que acham que o trabalho é o que vai trazer uma certa estabilidade ou até mesmo atenção social, é porque ele também foi ensinado que era por esse caminho.
Era o único caminho.
Ele era o único caminho. Foi uma coisa que a gente aprendeu dentro do processo, né, do Instituto Educam, é entender a realidade de onde essas crianças vêm. Não adianta você querer propor a educação como uma saída pra alguém que nunca viu a educação como uma saída. E achar que essa pessoa vai abraçar e vai dizer, uhul, pronto, agora é isso, minha vida tá feita, eu vou dedicar o máximo possível apenas pelo fato de que chegou um cara e me disse que isso é legal, que essa é a saída pra realidade que eu vivo hoje.
E às vezes a pessoa que tá fazendo essa ação, essa iniciativa, fica triste porque a pessoa não correspondeu ao que você tava esperando, né? Poxa, mas achei que você ia ficar super feliz que eu tô te oferecendo, né, essa oportunidade, e nem entende, né?
Não, uma médica esse final de semana me falou assim, que quando um paciente, né, ele tá ali desestabilizado e ele sabe que o médico precisa vir falar com ele, vai dar instruções, o paciente muitas vezes tá nem aí, ele só quer que alguma coisa tire a dor que ele tá sentindo, ele não quer, às vezes não quer nem ouvir o médico, não quer nem aceitar a própria ajuda pra acabar, porque o que é maior pra ela é a dor. Então a mesma coisa acontece nessa situação de trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade. Não adianta você chegar com os dois pés no peito, super empolgada, achando que a criança vai ter a mesma empolgação que você. Não, porque ela nem sabe o valor que aquilo tem. Quem vai ensinar o valor é você que se voluntariou, é você que tá indo lá propor pra ela.
E está desenvolvendo um relacionamento com aquelas crianças.
Exatamente.
E isso faz uma diferença monumental. Tem 4 anos, né? Que eu comecei a pensar nisso. O Instituto Educam tem um ano e alguns meses.
Sim.
De fundado. Só isso.
É um bebezinho.
Nossa, é muito bebê.
É o nosso neném.
É o nosso neném. O nosso neném já tá chegando a 100 crianças e jovens. É isso.
Sim. Olha que legal.
Olha aí,
gente,
meu Deus.
Lindo.
É isso. É um neném, mas é um neném faminto e que quer ser exponencial no impacto. E aí, quando você chega, você vai falar com crianças que não têm essas referências que você tem. A gente já dá por óbvio. Ele falou, a gente não toma nenhuma decisão até a faculdade. Pô, por quê? Ah, eu vou estudar, depois fazer uma faculdade, vou trabalhar em empresa, ou vou fazer um concurso público, ou vou começar uma empresa, dependendo do que os seus pais fazem. Se eles são funcionário público, você vai querer ser. Esse é o poder da referência.
Exato.
Essas crianças não têm nada disso. Então você chega e fala, então, olha, depois da escola, vamos estudar mais. Que é um negócio que você não gosta de fazer, porque lá onde você está estudando, você não está aprendendo o suficiente para você ter um futuro. Aí a criança olha para você...
Tá maluco?
É. Exato. É.
Vou comprar ali um futebol para ficar aqui sentado fazendo atividade?
Fazendo... É, você tá maluco, né?
É o único momento de lazer.
Mais do mesmo, né?
E você que tá falando, acha que tá arrasando, né? Olha que delícia. Eu sou o seu salvador.
É, exato.
E eu estou aqui, olha. Imagina aquela cena de filme, as crianças com braços abertos. Né? Olha o ego, aquela coisa do ego, né?
Olha a ferida narcísica aqui.
A ferida narcísica. Eu vim te salvar.
Agora ela encaixou direitinho.
Olha que delícia. Bem gostoso, hein? Encaixou bem gostoso.
Encaixou.
É isso. É aquela coisa. Eu vim te salvar. Agora você aceite e me agradeça e abrace isso com todas as suas forças.
Uhum.
Isso a pessoa tá tudo na cabeça dela, né?
Que exato. Vai ser assim. A pessoa que quer ajudar. A pessoa tá na melhor das intenções.
Isso, ela tá na intenção boa, exatamente.
É, só que ela tá dentro de uma utopia, né? Ela saiu de uma bolha e entrou em outra.
A bolha do Salvador.
Ela vai lhe deparar com coisas que ela nem imaginava.
Sim.
Nossa. Olha, eu te digo, é isso mesmo, viu? A gente, quando eu tava na ansiedade de não ter nada montado e não saber direito o caminho, eu saí ligando para as ONGs, né? Que eu queria e tal, me voluntariei umas duas ou três que eu achava que tinha a ver, e aí eu descobri o amadorismo do terceiro setor. Das ONGs, né? E tal, que tentam ajudar, porque é muito voluntariado, muita gente com um coração enorme e com um preparo bem menor, e muita gente que, assim, dá o tempo que sobra, né? Porque tem que ganhar a vida também. Então, a organização da brincadeira, né, acaba sendo prejudicado. Acabei descobrindo isso nesse meu primeiro contato. Então, naquele desespero, eu acabei ligando para um telefone que estava escrito Anjos do Amanhã. Achei o nome lindo. Anjos do Amanhã. É uma rede de solidariedade aqui de Brasília. Aí liguei para lá, um cara atendeu. Eu estava, sabe, frustrado. Semanas. Eu estava umas 5, 6 semanas tentando um contato para eu poder aprender esse mundo. Aí eu falei, cara, que bom que você atendeu. Estou tanto tempo assim, tentando isso e aquilo. E ninguém me ouve. Eu me voluntario. E parará. Eu tenho algumas ideias aqui. Mas grande coisa, né? Um monte de gente tem ideia, mas não quer dizer nada. Naquela hora eu não sabia, né? Então eu achava que queria dizer alguma coisa. Aí a pessoa falou, não, tudo bem, fica tranquilo. Você ligou pro lugar certo.
Opa!
É, opa, a mesma coisa que eu falei. Mal sabia eu que aquilo era um telefone da Vara da Infância e da Juventude, do TJ, do DF, né? E eles tinham um departamento justamente para ajudar as pessoas e as organizações que querem atuar com crianças em situação de vulnerabilidade. E aí, foi um negócio sensacional. Aí expliquei, ele falou, não, vamos conversar sim. Tá bom, vamos conversar sim. Tô indo aí amanhã.
Opa!
O cara até tomou um susto. Era 2021. Aí no dia seguinte eu fui lá, expliquei a ideia e agora eu vou explicar pela primeira vez aqui a ideia. Eu falei, olha, a gente tem essa plataforma aqui, muitos de vocês conhecem, a Khan Academy. É uma plataforma, né, criada por um paquistanês americano e tal, traduzido aí para 50 línguas, quimificado.
Ei, eu conheço Khan Academy. Conheço Khan Academy.
Claro que conhece. Muitos de nós conhecemos e ajuda nossos filhos e nós mesmos.
Isso, é.
Sim. Aberta, gratuita, né? Foi traduzido em português com apoio da Fundação Lema e de outros doadores. Foi adaptada à Base Nacional Curricular Comum. E, assim, madura já, né, a plataforma. E é feita para isso, para as pessoas usarem, livremente. Então eu falei, olha, tem essa ideia e eu sei que as crianças não têm disciplina, então a gente vai colocar tutores presenciais e tal, e é gamificado, isso e aquilo. E eu quero trabalhar com essas crianças aqui. E aí eles trabalhavam com crianças com vínculos rompidos. Esse foi a nossa primeira experiência.
Uhum.
Sabe que isso? É que antigamente é orfanato, quando a gente era criança tinha esse nome, né? Hoje não tem mais, né? Já evoluiu, veio o ECA revolucionou as coisas, mas eles têm aí instituições de acolhimento, né? Dessas crianças que têm vínculos rompidos com a família. Ou que são órfãos mesmo, né? Porque rompeu pela morte, e não tem ninguém para cuidar, né? Não tem um tio, não tem uma avó e tal, e eles ficam, ou estação de rua e tal, e é um momento o Estado vai lá e acolhe essas crianças. Eu falo, ah, então eu vou trabalhar com essas crianças para ajudar elas a estudarem, terem um futuro. E aí o servidor lá, o que cuida disso, o Márcio, olhou para mim e, assim, olhou para mim assim com... Eu lembro do olhar dele até hoje. Olhar assim e falou, você nunca trabalhou com esse público, né? Eu falei, não. O quê, mano? Tipo, criança é criança. Aí ele falou, não é bem assim, não. Essas crianças, elas têm dificuldades, assim, tão sérias. E até os que estão internados...
Internados.
instituições de mídias socioeducativas têm menos dificuldade que eles.
Beleza.
Mas eu vou tentar. Falou, tente lá, a gente vai apoiar e tal. Ele me levou lá, né? Numa dessas instituições de acolhimento, conheci a molecada lá. Essas instituições têm até 10 meninos e meninas. E a gente começou lá mesmo. E com o tempo, a gente ficou lá entre 3 e 4 meses. A gente aprendeu muita coisa e falhou miseravelmente.
Olha isso.
Nesse primeiro esforço. Falhamos miseravelmente.
Na verdade, o menino não fracassou, o menino foi forçado a fracassar. O fracasso, no fundo, é do sistema.
Não, mas aí agora eu tô curiosa pra entender qual é a diferença primordial entre essas crianças e as crianças que não estão numa instituição.
Pois é, essas crianças... Primeiro é o seguinte, a ideia é simular um ambiente de família. Elas têm mães sociais, têm psicólogo à disposição, tem alguém que administra a casa. A casa é mantida por alguma instituição, normalmente, que é conveniada com o Estado. Normalmente são instituições religiosas, né? É de confissão espírita, confissão evangélica, confissão católica. É muito raro ter uma casa dessa, uma instituição de acolhimento que seja laica. Existe, mas não é comum. Porque o orfanato, quando as crianças saíam, é como se elas não conseguissem ver em sociedade, porque nunca vi. É a história do animalzinho que sai em cativeiro, você não pode soltar ele, né? Então, guardadas as proporções, né? Nós humanos também somos assim, né? Somos mamíferos, né? Não sabem funcionar. Então, a ideia foi montar e simular esses ambientes integrados com a sociedade, que eles vão se integrando com o tempo. Só que, imagine um adolescente lá, e essas mães sociais, não que elas não se importam, elas se importam, mas elas são empregadas também. Então, dependendo do público que está ali, o menino não vai para a escola. A mãe social não consegue forçar ele a ir para a escola. E se ele não quiser, ele não vai. Então, nessa casa, por exemplo, o que acontecia é que tinha uma menina que ia para a escola direitinho e os meninos não iam. Um deles ia de vez em quando. Todos os demais não ia pra escola. E maior rolê pra matricular o menino, porque esse menino não tem documento, aí tem que levantar de novo, achar o emitir, é um negócio, assim, é a pior bolha possível do socioeducativo, né, do sistema socioeducativo. Eles não sabem que não sabem o que eles precisam. Então é uma falta de referência absoluta. E mais, como eles, o Estado pegou porque os vínculos estavam rompidos, ou porque eles sofriam abuso nas casas deles, ou seja, os que tinham um pai ou mãe, era melhor não ter.
Era melhor estar no instituto.
Exato. Entende a encrenca? Quando o juiz tira da família, porque é a última da última opção, né? O Estado é o pior lugar para cuidar de uma criança quando você tem uma opção de uma família, né? Então, só quando você não tem mesmo, não tá na rua. Então, esses meninos não têm, por exemplo, os estímulos que uma criança tem, normalmente, para aprender, para identificar, sabe, encaixar a forma no telhado da casinha? Ah, a estrelinha entra aqui, e aí fica a mãe, opa, que legal, parabéns, você é muito esperto. Isso tudo vai formando quem nós somos. E esses meninos não tiveram, pelo contrário, tinha alguém alcoolizado, tinha alguém que não tava nem aí, ficava na rua comendo minhoca, ou sofreu abuso sexual, ou abuso físico, vários com cicatrizes, com queimaduras, crianças, né? Então, essas crianças, quando a gente começou o trabalho lá, e é um instituto, o quê? De resgate escolar. Um instituto de resgate escolar. Nosso objetivo é esse. Falando pela primeira vez o nome, né? Instituto Educan de Resgate Acadêmico Escolar. Nosso objetivo é resgate escolar. É recuperar o vínculo com a escola e com o aprendizado que a escola pode oferecer. É isso. A gente trabalha em conjunto com a escola. Mas a gente reconhece que a escola, como regra geral, ela não funciona. Mas você tem algumas exceções muito boas, públicas, sensacionais. Praticamente todo o estado tem boas escolas públicas aqui e ali, mas a maioria, como regra geral, não funciona. Então você tem esses meninos que não vão para a escola. E mais, por exemplo, depois de 2 meses lá, eles descobriram onde ficava a boca mais perto, a biqueira mais perto lá.
Ah, meu Deus.
E a gente ia lá à noite, porque eles estudavam, entre aspas, né, o horário escolar, fora do horário escolar, para não competir com a escola. Não fazia sentido, né? A gente fazer resgate escolar no horário da escola.
Exato.
E eles começavam a chegar brisados, tontos, falei, caramba.
É.
Então o problema não era o relacionamento nem nada. Era super legal. A gente gostava dos meninos, eles gostavam da gente, mas não rendia. O resgate escolar não acontecia. Fora as coisas que tinha dia que não dava para trabalhar, né, Camila? Quer contar uma vez lá o que aconteceu?
Ai, uma vez aconteceu de 2 meninos começarem a se estranhar. E aí, estávamos lá, eu, um outro voluntário e uma das mães que estavam lá na casa.
Mãe social.
E aí, 2 meninos começaram a se estranhar. De repente, foi cadeira voando. E eu, assim, desesperada, que acuada assim no canto da sala. E acabei ficando longe do outro voluntário. E os meninos se ameaçando e se batendo. E uma gritaria. E aí, os outros que já estavam acostumados com isso, ligaram a TV e colocaram o som no máximo, assim, pra polícia não ser acionada com tanta rapidez pelos vizinhos, né?
Nossa, gente!
É, assim, claramente eles já sabiam como que era o ritual, assim, o que não era claro pra mim, muito menos pro Vinícius, que era o outro voluntário que estava lá comigo. E, assim, foi uma cena estarrecedora, assim, parecia que eles iam se matar, literalmente. Até que o Vini conseguiu puxar um e aí eu consegui sair da casa, né? Eu que tive que ser acudida no final das contas, que os meninos terminaram lá a briga deles, eles estavam, entre aspas, assim, né, de boa. E eu lá morrendo de passar mal e tudo mais, sem entender o que tinha acontecido.
É, porque aquele ali é o cotidiano deles.
É, e você não tá preparada, né, pra aquilo,
você,
né?
Não tava preparada.
Sim, um encarou o outro não gostou. E aí, tinha acontecido uma quebra de câmeras na casa. A casa é cheia de câmeras, né? E aí, acabou que eles foram... Enfim, aconteceu uma situação lá.
Alguém responsabilizou alguém.
Exatamente, alguém responsabilizou alguém. E no meio dessa confusão, estávamos eu e Vinícius sem saber o que tinha acontecido. E no meio de uma pancadaria.
Então, você imagina. Chegou um ponto que a gente falou, tá bom, alguns níveis de vulnerabilidade a gente não consegue ajudar. A gente chegou e falou, olha, esse caminho não dá. Então a gente foi testar outros caminhos. E aí o pessoal do TJ, né, da Vara da Infância, falou, legal, aí nos levou a um outro lugar, Casa de Mael, que é uma instituição que faz contraturno escolar. Eu tô contando essa história do início que a gente fracassou pra mostrar que a estrada é cheia de buraco.
Ai, com certeza.
Sim!
A pessoa não sabe por onde começar. Achou que, ah, eu posso começar por aqui, por essas crianças que são as mais vulneráveis de todas.
É, porque o coração é esse, né? Ah, vou começar com o pior cenário. Aí a gente falou, a gente não tá.
Não tem capacidade
pra. A gente não tem capacidade pra isso. E a gente foi na confiança dos ignorantes, né? Você sabe que a pessoa, quando ela não sabe que ela não sabe, ela vai cheia de confiança, né? Então a gente foi nessa.
Exato. É. O cara falou, você já trabalhou com essas crianças, né? O cara já ficou...
Exatamente. Mas ele não queria tirar o nosso entusiasmo, né?
O que foi muito válido. A gente aprendeu muita coisa lá. Foi muito válido pro projeto de maneira geral. Inclusive, foi tão válido que a gente conseguiu enxergar a nossa pequenez e a nossa falta de preparo pra lidar com aquilo que a gente imaginava que seria o ideal, o cenário que a gente estava apto para.
E aí, o que aconteceu? Outra coisa boa é que o pessoal da Vara da Infância e Adolescência ganhou confiança.
Uhum.
Ele falou, não, eles só pararam quando não tinha mais jeito mesmo, assim, quando não fazia o menor sentido. E aí, eles nos ajudaram, a Adriana, a setora lá, nos ajudou a abrir várias portas, inclusive em abrigos, em programas, outros programas sociais. A gente só trabalha com parcerias, né? A gente não tem um lugar que as crianças vão e vão estudar. A gente aprendeu cedo que crianças dificilmente se deslocam para estudar, nessas bolhas, né?
Sim.
Então a gente precisa ir onde elas já estão. Então a gente começou um trabalho num outro lugar, e a Camila que gerencia esse lugar, que é a Casa de Ismael, onde tem algumas crianças que passam contraturno escolar, já que a educação ela, né, é para ser integral, mas é difícil, né? Porque são muitas crianças, muitas escolas, tem um custo muito alto, então algumas escolas ainda não são integrais. Então, esse lugar vão algumas crianças encaminhadas pelo... todas no cadastro único aí do Bolsa Família, famílias, né? E elas encaminham para essa instituição, os CRAs, né, encaminham para esses programas, Centro de Convivência e Criação de Vínculos, justamente para essas crianças não irem parar no outro sistema, né? Nem no sistema de acolhimento, nem no de socioeducativo. Então, são crianças com famílias bem simples, vamos dizer assim, sem aquelas referências, nunca tem ninguém na família que tem um curso superior, sempre, 95% das vezes, são as mães que levam, raramente é um pai aparece lá. Estão em situação de vulnerabilidade econômica, não necessariamente por vulnerabilidade social, mas aqui a gente já consegue trabalhar. E aí a gente, em conjunto com a direção da casa e dos outros lugares que a gente tem parceria, a gente fala, olha, indica crianças que vocês acham que tem um perfil, porque a gente trabalha com a Khan Academy e, bem ou mal, a criança vai ter que estudar. Agora a gente tem uma premissa, né? A premissa que a gente trabalha é, nenhuma criança gosta de estudar. Então, manda pra gente as crianças que gostam de estudar. Não, assim, não existe.
Não existe. É, pois é.
Nenhuma criança gosta de estudar. Então, pra contornar isso, a gente compra as crianças. A gente suborna as crianças.
Subornado, mas tudo no amor.
Eu quero saber quais são as subornos.
A gente suborna com açúcar.
Ah, é o melhor. Já me conquistou.
Já me conquistou também.
Não é? Exato. Porque assim, eles eventualmente possam até contribuir com a vulnerabilidade dentária deles. Mas tem um negócio mais importante atrás. E então, chegam lá e a gente fala com eles. Ó, vocês vão chegar aqui e isso aqui é uma... Vocês vão estudar. Mas isso aqui é uma grande brincadeira. A plataforma, ela te dá pontinho. Você acerta, você ganha ponto. Você ganha medalhinha, você passa de fase, você tem uma barrinha de progresso, e ela é toda colorida, e tem uns personagens, uns avatares ali. Então eles tentam gamificar ao máximo a plataforma, é super legal. E além disso, que já é um negócio que estimula as crianças, a gente suborna as crianças. Como? Primeiro, elas chegam, elas ganham uma balinha Sete Belas.
Pô, Sete Belas, minha favorita.
Não é à toa, né? Não é à toa. Sete Belo, propaganda gratuita pra você, viu? Apoia a gente aí.
É.
Aí, balinha Sete Belo. Chegou, ganha a balinha. Por quê? 100% Pavlov. Ratinho pavloviano. Chegou, tem que associar doce com o momento do estudo.
Exato. Associa o estudo a coisas boas. Né? É, gente, pois é.
Momento de prazer. Além disso, elas vão trabalhando, né? Vão ganhando proficiência na plataforma e vão fazendo ponto, vão aprendendo os conteúdos que elas não sabem e tal, e vão evoluindo. E vão ganhando ponto. E esses pontos a gente usa como o nosso dinheiro fake. Porque eles podem usar esses pontos para trocar por recompensa.
Exato, uma moeda de conversão.
Olha que beleza!
Exatamente. O que, que eles ganham? Por exemplo, a gente teve aí, né? Tô vocês aí, teve na Flórida no início do ano. Eu voltei com vários fidget gadgets, né? Desses que com $5 você compra 50, né? Que pra eles é um negócio completamente diferente, eles não têm acesso aqui, né? Isso. Minhoquinhas que balançam, bolinhas que giram, spinners, né? Esse tipo de coisa. E aí a Camila é a nossa comerciante.
Sim. A vendinha é comigo.
Olha, ah, então eles vão lá com os pontinhos que eles conquistaram e vão lá e trocam na vendinha da Camila.
Exatamente.
Que legal.
Na verdade, o menino não fracassou, o menino foi forçado a fracassar. O fracasso, no fundo, é do sistema.
Eu tenho uma história muito legal pra contar. Eu até esqueci de contar isso pro Daniel. Mas, o que acontece? Dentro da plataforma, quanto mais avançado é o seu nível, ou seja, se você tá no Fundamental 1, no Fundamental 2 ou no Ensino Médio, mais difícil fica de você ganhar pontos. Aí hoje, dois dos nossos estudantes se juntaram, fizeram um projeto para conseguir mais pontos, já que a plataforma não tá ganhando tanto ponto. Eles fizeram uma fórmula, inclusive ali com gerenciamento de tempo e tudo mais, que no começo eu tava tentando entender, assim, eu falei, gente, porque a proposta era, como é que era o nome, gente? Salário CAN, alguma coisa assim. E aí, eles tinham a inflação. Eles fizeram um projeto escrito com slide pra aumentar a pontuação, pra eles acompanharem a inflação dos prêmios.
Meu Deus!
Ah, porque quando tem muito dinheiro de CAN no mercado, a Camila inflaciona.
Que incrível!
Inflaciona.
Aí, gente.
E aí eles viram que tava inflacionando demais, né, Camila?
Aí eu fiquei de revisar o plano deles, ver ali, pensar, e a gente e propus pra eles uma nova reunião, inclusive junto com todas as outras pessoas envolvidas, porque um veio me apresentar, fez até slide.
Olha aí. Gente, que incrível.
Fez um slide, gente, de apresentação do projeto pra conseguirem mais pontos com a plataforma, só que sem ser necessariamente usando só a plataforma.
Olha só, eles estão expandindo, gente, os horizontes, gente.
Gente, eu tô impressionada.
Lê um livro.
O livro a gente já tem, porque uma outra voluntária queria muito estimular a leitura, e aí a gente colocou o desafio de leitura. Sabe o que acontece? O desafio de leitura dá uma pontuação que não é tão grande quanto a que eles esperam.
Eles querem mais, eles querem enriquecer.
Aí eles querem enriquecer.
É claro.
Entendeu? E como eles podem fazer a plataforma em casa, eles querem correlacionar o tempo que eles ficam na plataforma com o ganho, pra o ganho deles serem maior. Porque na plataforma, se eles erram alguma atividade ou coisa do tipo, a pontuação deles cai.
Ele pode andar pra trás se ele errar o que ele já tem acertado.
Exatamente. E aí, pra compensar esse andar pra trás, eles fizeram uma fórmula lá super engraçada, e meu Deus. Mas o que eu achei, assim, muito engenhoso é que esses alunos chegaram no projeto sem saber interpretar, sem saber ler direito, sem saber matemática. E olha só que engraçado. Eles montaram um plano de umas 3 páginas. Tinham 3 páginas escritas, digitalizadas.
Incrível, gente.
Com fórmula matemática. Eles inventaram uma fórmula matemática pra chegar ao ponto de quanto que eles iriam ganhar.
Pra vocês terem uma ideia, que a Camila tá... E a Camila tá compartilhando isso, mas a gente não entende...
A dimensão,
a dimensão,
cara,
da transformação.
Ô, gente, eu tô impressionada. Eu tô impressionada.
O menino de ensino médio que chega no campo, ele não sabe quanto é 7 vezes 8, tá bom? Ele não sabe somar 1/2 mais 1/3.
É.
Ele não sabe somar frações simples. Ele não sabe, se você botar 2x igual a 10, quanto é x? Ele não sabe achar x. Ele não sabe resolver equações do primeiro grau. Ele não sabe fazer uma proporção. Ele não sabe dividir direito quando o número tem 2 algarismos. Esse é o nível que chega. É por isso que o projeto é resgate escolar. Eles estão descolados. A maioria está descolada da escola. Então, um moleque fazer uma apresentação dessa é um negócio de outra dimensão. E mais, isso já é vida. Porque a vida é assim, você tem que achar soluções para os seus problemas.
Isso aí é inteligência.
Olha aí.
Não, e isso parte de 2 alunos, inclusive 2 silvestres, que foi o Igor e a Gabi. O Igor foi fazer a apresentação para mim. Eles dois são nossos garotos prodígios.
Aluno estrela.
Exatamente. E aí, eu achei muito empolgante e muito, assim, desproporcional ao que eu esperava deles quando eles apresentaram esse tipo de projeto, porque assim, o projeto é todo detalhado, tem níveis, tipo, básico, intermediário e avançado.
Ou seja, eles te emparedaram, essa vendinha aí é que vai o projeto ficar desfocada.
Olha, significa que o projeto tá dando certo, né? Porque as crianças estão fazendo fórmulas e botando a cabeça pra funcionar.
As crianças estão achando soluções pros problemas delas. Maravilha. O problema dela é, não estou conseguindo conquistar os prêmios que eu quero.
Sim, exatamente. E esse caso é mais simbólico ainda, colocando em números o entusiasmo da Camila. Esses dois, eles chegaram desse jeito que a gente falou. Dificuldade de interpretação, não conseguia escrever um parágrafo com ideias completas. E são dois meninos, os dois têm 16 anos agora. Eles chegaram com 15, 14 para 15. Tem um ano com a gente, estão um ano com a gente. Eles são dois meninos super concentrados, né? O Igor e a Gabi, super concentrados. A tal ponto que essa menina, o pai é jardineiro, né? A mãe doméstica. E ela fez o Enem no primeiro ano. Ela tá um ano com a gente. E ela alcançou 540 pontos no Enem. 540 pontos no Enem, ela fez mais. Cara, faz mais ponto do que a média de qualquer escola pública do DF no terceiro ano.
Olha aí, gente.
Olha.
Olha aí.
Tirando as escolas militares, né? Claro. No primeiro ano, essa menina é super concentrada. É um talento. Sim. E ela ia ser desperdiçada.
Eles não iam nem tentar fazer Enem, né?
Eles nem sabem pra que serve a universidade. É nesse nível.
Essa é a parada. Olha aí a diferença, gente. Olha aí a transformação.
Exato. O Igor, ele fez o PAIS, que é uma avaliação seriada, foi bem, comparado com os pares, bem mesmo. Tirou 7,5 na redação.
Olha!
Esse é um negócio. É um resultado absurdo.
Incrível.
Até para as escolas particulares.
Sim.
Pois é.
Sim, é onde mais pega geral é a redação.
Exato. Sim. Sim, é um negócio absurdo.
E olha que redação especificamente, a gente estudou pouco com eles, porque, no caso, eu fazia um reforço extra plataforma. Eu fiz com eles, né, o sistema de escrita e reescrita, para auxiliá-los nessa prova, porque antes, eles nem sabiam assim, exatamente a importância de fazer essa prova. Então a gente conversava muito. A turma do ensino médio, eu acabava tentando trazer o máximo de informação possível, tanto pra eles, tanto eu quanto os outros voluntários. E aí a gente fez uma força-tarefa pro PAS. Só que essa força-tarefa só começou no segundo semestre. E só no segundo semestre a gente focou na questão do PAIS. E eles tiveram esses resultados, assim, astronômicos diante da situação em que eles chegaram.
Vou elaborar um pouquinho. O Igor, ele, as notas dele de matemática subiram de 4, em torno de 4, para em torno de 8 na escola. Ele se sentiu confortável no PAIS. Agora, a informação é, ele ficou 7 meses sem professor de matemática na escola dele.
Nossa!
Ele evoluiu pela plataforma e pelo Educam. 7 meses no primeiro ano do ensino médio sem professor de matemática. Hoje, o que ele fala? Eu falo, o que você está aprendendo na escola? Ele fala, não, na escola, quando eles dão a matéria, ele fala, normalmente eu já sei. Mas por quê? Não é nem o conteúdo. O professor tem que voltar tanto para o básico, porque eles não têm, que esse básico ele já dominou. Então até dói um pouco isso também, porque no caso dele, nem acrescenta tanto. Olha a encrenca. Esse espaço que tem, esse gap entre o mundo do ensino privado, com as famílias na nossa bolha, e o mundo desses meninos, a gente não tem noção do que é. Quando eu falo assim, o menino do ensino médio que chega no Educam, não sabe somar um meio mais um terço, eu não tô falando que a gente tá trabalhando só com a turma de vulnerabilidade. A gente tá numa escola também, aqui no DF. Nessa escola, a gente trabalha com uns 40 meninos, numa escola fazendo, sabe, novo ensino médio? Tem matérias eletivas. Então, a gente numa escola tem uma parceria e a gente dá 3 turmas de matérias eletivas do Educam por meio de um outro voluntário que é professor substituto.
Na escola.
Na escola. E aí, a gente não teria essa entrada se não tivesse isso, né? Mas como ele é professor concursado e tal, para lá ele propôs isso, a direção abraçou, até para ajudar a fechar as lacunas de conhecimento deixados aí pelo ensino e pela pandemia. E aí, para esses meninos, no início, ele sempre faz, esse professor sempre faz aquela avaliação ampla, né, assim, não é para acusar ninguém, só para ver com que eles sabem, né? E eles não sabem somar frações simples. Eles não sabem resolver equações simples. Vamos dizer, todos não sabem? Vai, de 40, 3 a 4 sabem.
Caramba!
É isso. Eu imaginava, quando eu cheguei lá para propor, falei, pessoal, me dá. Falei com o vice-diretor, né, com o supervisor pedagógico. Eu falei, eu quero trabalhar com os mais atrasados, porque a gente quer trabalhar isso. Um olhou pro outro, olhou pro um. Não se preocupe. Todos são o seu público-alvo.
Nossa!
Essa sua preocupação não é uma preocupação. Você pode trabalhar em qualquer turma que vai ajudar. Então, é nesse nível. Esse é o tamanho. E essa escola, gente, não é dessas escolas que é uma capera no meio do mato. Não. A escola que é laboratório, tem boas cadeiras, tem quadros, tem professores, é bonitinha. Tem tudo, tem a estrutura. Não é que a escola não tem estrutura, ela tem a estrutura.
Sistema é que é falho. Sistema não funciona.
Exato. Não é que tem tudo, vai, tô exagerando aqui. Pode ter, mas pode ser melhor? Pode ser melhor. Claro que pode ser melhor. Mas tem todo o necessário.
Não o faz... básico, sabe? O básico, o feijão com arroz tá lá.
Não faz vergonha.
Gente, como é que pode, né? É mais difícil mudar, então, o sistema do que fazer um projeto desse de apoio aos alunos, é isso?
Olha, não, mudar o sistema é impossível.
Impossível.
Né?
É impossível. Então a única saída é um projeto desse, de apoio aos estudantes.
É assim, falar a única saída é um pouco ousado, né? Mas vamos falar o seguinte, esse nosso trabalho, ele vem de uma frustração. E eu tenho certeza que vários ouvintes devem compartilhar essa indignação aqui que a gente tem. Falou, caramba, a educação do Brasil, ela, a educação pública brasileira, ela tá um problema, ela é uma tragédia, é verdade. Já falamos isso há 20 anos. O Darcy Ribeiro falava que é o problema da educação no Brasil não é um problema, é um projeto de Estado. Né?
Concordo plenamente.
Porque se arrasta ao longo das décadas, né? É um negócio assim.
Então, ou seja, não vai mudar. O sistema não vai mudar. E não quer mudar.
Não, claro que não. Pra que eu vou querer a maior parcela da sociedade brasileira consciente de seus direitos, de seus deveres?
Exatamente.
Pra que eu vou querer ter ali, né, uma massa que antes era de manobra como detentora do conhecimento?
Exato.
Exato.
Exatamente.
Não querem.
Agora entramos no discurso político da Camila, é isso aí.
Exatamente.
Eles querem conservar como assim. Está.
Sabe, o que eu tô falando é de maneira geral mesmo. Porque o Brasil tinha tudo pra ser um país muito melhor do que é. Isso é fato.
Com certeza. Ele tem tudo pra ser.
Verdade. E a gente vai dar nossa pequena contribuição aqui. Então, o que acontece? O nosso trabalho, ele é um trabalho muito, de certa forma, de pescaria. De formiguinha e de pescaria.
Formiguinhas que pescam.
A gente trabalha com essas organizações, só que dentro desses meninos, não é todo mundo que tem um perfil, né? Alguns conseguem se concentrar uma hora. Tem menino que quer jogar bola, não tem jeito. Então a gente só ajuda quem quer ser ajudado também. Tá bom que a gente incentiva, a gente compra com açúcar, a gente cria mó teatro, né, sobre isso. Mas o menino tem que conseguir. Sabe a história de você tá no buraco? Só que essa molecada, ela não tem referência. Então, ela não sabe que tá no buraco.
Não sabe.
Que nasceu ali. Então, você pensa assim, poxa, eu tô aqui pra te dar esperança. Mas o moleque, a menina, fala, esperança do quê? Esse aqui é o normal. Aí a gente joga uma corda. Eu vou fazer força, porque sair do buraco, eu tenho que agarrar essa corda. Vou fazer força por quê? Então, a gente precisa criar as referências. Pra eles saberem que é possível sair do buraco. Plataforma, o trabalho, a metodologia, né? Tudo junto pra isso.
E que fora do buraco é melhor, porque ela não tem noção.
Sim! Até pra ter esperança, você precisa ter referência.
Exato.
Entende? Então fala assim, eles não sabem que eles não têm esperança. Nossa, até emocionante isso.
É brabo.
Eles não sabem, entende? A gente chega lá e a gente fala, cara, deixa eu te ajudar. Porque tá tudo bem. Assim, eles não sabem. Você só pode ter esperança quando você sabe onde você quer chegar e você enxerga um caminho.
Exatamente.
É isso aí.
Exatamente. A pessoa não sabe onde ela quer chegar.
Exato.
Como é que ela vai andar o primeiro passo?
É, tá ruim, eu quero que mude. Isso não é esperança. É uma dor. A esperança, você precisa ter o objetivo e você precisa saber que é possível. Você precisa enxergar um caminho para chegar lá, para você lutar por isso. Então, de certa forma, o nosso trabalho é uma fábrica de esperança. Porque a molecada só vai se esforçar a partir do momento que eles entendam que eles podem construir a esperança para depois lutarem por ela. Olha que loucura. A maior parte dos nossos alunos do ensino público, não sei se a maior parte, mas a grande parte desses alunos, eles não têm nem a noção que eles não tem esperança. Esse é o barulho que a gente está comprando. E hoje, a gente está nessa escola, a gente está nesse centro com o pessoal do Bolsa Família, e a gente está em 3 unidades de internação de medida socioeducativa, tá? É menino, vamos lá, grosso modo, preso, tá? É menino privado de liberdade, internado. Esses meninos são meus melhores alunos.
Olha aí, tá vendo?
Olha que incrível.
Nossa, tá bom que não é qualquer um, né? A gente pede para a instituição escolher aqueles que eles acham que tem perfil. Não é a gente que escolhe os meninos. Então, eles conhecem e indicam os meninos para nós. É sempre parceria. E esses meninos que eles indicam, a gente trabalha hoje, temos uns mais de 20 meninos que estão internados em 3 instituições diferentes, e semana que vem eu vou em outra instituição diferente para abrir uma nova frente. Então vamos chegar a 30 internados.
Qual a faixa etária deles?
Os mais jovens têm 14, 15, e os mais velhos têm 20, porque são meninos que cometeram crimes com 17 anos, e aí foi preso. Aí o juiz olhou e falou, não basta fazer 18 anos, tem que ficar até os 21, né?
Uhum.
Até fazer 21 anos na unidade lá para ressocializar. Então a gente pega esses meninos, e alguns deles eles cometeram crimes que saíram no jornal, né? Esse tipo de coisa.
É.
E aí a gente vai trabalhar com isso. Esses meninos, eles têm uma vantagem. Várias vantagens. Todas desvantagens, tá? Eles só chegam lá porque todo mundo fracassou. E eles mesmos também fracassaram, né? Então, aí eles chegam lá. A família fracassou, a escola fracassou, o Estado fracassou e eles completaram a bagunça e fracassaram também. E aí foram parar nessas instituições de internação. Mas eles não têm celular. Eles não têm endorfina. Eles não têm quase nada pra fazer. Tem algumas oficinas. Tem a escola lá dentro. Sempre tem uma escola lá dentro. E eles sabem que eles vão morrer, porque eles vão sair de lá e não vai ter. Tipo, ressocializar é muito lindo no papel, mas eles sabem a entrega que é. Os amigos que eles deixaram lá, eles sabem o tamanho do buraco. Esses sabem o tamanho do buraco que eles estão.
Esses sabem onde estão.
É. Esses sabem onde estão. Esses sabem.
E esses não têm esperança mesmo.
Exato. E aí chega o projeto lá e fala, vamos aprender o básico aqui. Vamos aprender a somar. Vamos aprender a multiplicar. Vamos aprender a ler. Vamos aprender a interpretar um texto. Porque eu quero que você conclua o ensino médio, mesmo que seja com ENSEJA, ou passe no Enem, que aí é a cereja do bolo, né? A gente não chegou lá que a gente começou tem 6 meses nessas instituições. Mas tem alguns que são bem promissores. Pra você ter esperança. E eles sabem que eles precisam de esperança. Porque eles estão lá, eles sabem o buraco, eles sabem que eles não têm esperança. E que a vida deles é curta e vai acabar. Ou vai ser uma tragédia. Entende? Então, esses meninos focam. Se a gente consegue ajudar 20% dos que passam por nós, inserir, olha que coisa recompensadora.
Que espetáculo, gente. 20% é muita coisa.
Poxa. E essa é uma recompensa que quem não tá, quem não experimenta, não sabe, né, Camis?
Não faz ideia.
Não sabe o que é. A gente fala assim, ah, é super legal, eu vou fazer o bem, vou me sentir super útil, vou me sentir Jesus Cristo, Madre Teresa, e eu sou incrível, vai aparecer um halo na minha cabeça, vai crescer asas de anjo nas minhas costas. Não vai, não.
Exatamente.
Não é recompensa.
Não vai. Inclusive, as pessoas que querem ajudar podem brigar com você e achar que você tá maluco, como vocês falaram. Mas, quando você consegue fazer uma diferença duradoura na vida de um moleque desse, você... Fica difícil tirar o sorriso do seu...
Exato. Você fica em
claro.
Paz.
É claro.
Você fica, meu Deus, conseguimos tirar um. Uma pessoa que não tinha futuro.
Exato.
Não tinha chance nenhuma.
Exato. E você fica, cara, por que eu não faço só isso da minha vida?
Pois é, né?
Também a recompensa que é você poder ajudar. Como é que nasceu isso tudo? Isso tudo pra chegar nesse ponto que vocês perguntaram. Como começou? Como é que é? Como começou esse negócio? A maioria de nós, as mulheres principalmente, vamos fazer um parênteses aqui, mexendo com sustentabilidade social e muito de ambiental, a maioria são mulheres, viu? Mulheres, parabéns, vocês têm um chamado aí, uma natureza que dialoga com isso, que é impressionante o trabalho que vocês fazem.
Olha aí, que bonito, gente.
É desproporcional o número de mulheres e de homens que têm essa atuação, né? Esse engajamento social. Então, olha só, você tá lá e a gente tem essa indignação. Caraca, o Brasil não muda. E a Camila falou, caraca, não é possível, só pode ser de propósito. E a Camila falou, só pode ser de propósito. Porque o país tem recurso, tem gente querendo mudar e tal, e não muda, só pode ser e tal. E a gente tem essa indignação, essa raiva, essa vontade de xingar todo mundo nas redes sociais. Essa vontade, né, de explodir, de falar mal dos políticos e tal, e, né, não mereço. Mas, só que, quando você começa um negócio desse, você descobre um caminho pra transformar essa energia do ódio. Sabe a força do ódio?
Exato! Transformar na força do ódio.
Transformar esse combustível.
É. Vamos mudar o mundo usando a força
exato,
do ódio como
gente,
combustível.
A gente precisa, né? Mas é isso, ela move.
O amor move. Por que o ódio não pode mover?
Exato.
Exato.
O ódio e a culpa.
A culpa, né? Vamos transformar.
A culpa, exato. O ódio e o amor. Move tudo.
Tudo move.
Vamos transformar esses sentimentos negativos que todos nós temos, não é? E canalizar.
Em combustível.
É? É claro, em combustível. Em canalizar isso pra poder salvar as pessoas deles mesmos, da situação, de tudo, e construir algo e trazer esperança pra essa turma. Então, o que move? Acho que me moveu, eu fui movido por amor. Eu me considero cristão e considero que eu trabalho pra eu ter mais amor pelas pessoas. Te moveu foi amor? Não. Amor conta. Aqui. O que me moveu foi parte culpa, parte indignação, parte amor, vai. Mas o que disparou foi indignação e culpa.
Exato.
E depois entra o resto. Foi o inicial. Ah, mas aí não é legal, tá errado, tudo bem. Eu não tô dizendo que eu sou perfeito. O que foi que me moveu, com maior honestidade aqui, tá? Sincericídio total.
É combustível, gente. Tá valendo.
Não importa o que te impulsionou, não importa, não importa qual a intenção. Porque tem muita gente que critica, às vezes assim, ah, o cara fez isso, o artista, ou sei lá, quem fez isso pra se promover, blá, blá, blá. Não interessa o que moveu ele, o que interessa é o resultado daquilo.
Exato.
A pessoa que tá fazendo parte daquela ação tendo algum benefício, né? Ela não quer saber de onde vem a intenção do cara, se é ego.
Exatamente.
Se é pra se promover, se é culpa.
Exatamente.
Né?
A pessoa tá ganhando uma oportunidade, é isso que importa.
É isso. Então, as pessoas têm que parar pra pensar, né? Às vezes, antes de criticar uma pessoa que tá fazendo alguma coisa, né? Por que ela tá fazendo aquilo?
Pois é, no caminho a motivação vai se acertando também, né? Você tá no caminho, aí vai se corrigindo, vai se acertando. Não que seja perfeito agora, nunca estará. Ah, um desejo de reconhecimento. Ah, também tem. Também tem um desejo de reconhecimento. Faz parte, tá tudo na equação, né? Da nossa humanidade.
Faz parte, o ser humano, gente, é um ser social. Ele gosta de reconhecimento, é inevitável. Mesmo que seja uma consequência, né? Tá ali, a pessoa vai fingir que não gostou, mas vai, gostou.
Gente, mas todo ser humano, todo ser humano é igual.
Olha a ferida narcísica de novo aí.
Ferida narcísica. Vou fingir que não gostei, mas eu gostei do reconhecimento. É gostoso.
Vou fingir que não gostei? Pô, que trabalho incrível. Nossa,
seus olhos. É porque a pessoa fica feliz fica com feliz. O trabalho que ela tá fazendo. Isso não é, gente, pecado não, gente.
É, não é pecado.
Isso é bom. Isso é bom. Isso te motiva mais ainda.
E o sistema da recompensa é muito legal, porque tem gente que é contra, né, o sistema de recompensa, fala, ai, mas você vai ensinar que pra ganhar tem que fazer. Gente, mas o mundo é assim. Sim. No mundo dos adultos, é um sistema de recompensas. Funciona.
A gente vive achando desculpa pra se recompensar. Exato. Ah, eu mereço esse pedaço de bolo aqui.
É isso. Existe no sistema. Nosso cérebro precisa disso.
Sensacional. E convenhamos, quando a gente fala isso, a gente nunca merece.
Nunca merece. Nunca merece.
Exato.
Não, nem devia, tô chegando zero.
Aí, um adulto que vive na base da recompensa vai julgar uma criança. Ah, exatamente. Mas a criança, você estava ensinando a criança. Ah, gente, por favor.
Ai, ai.
Bota
enfim,
a balinha.
Hipocrisia, né,
bota,
gente?
A gente pois
sempre
é.
Termina a hipocrisia.
Hipocrisia. Vivam as balinhas. Puxa vida.
Exatamente. Uma balinha. E olha, a turma aqui que tá nos ouvindo e que fala, poxa, que interessante, eu queria uma recompensa dessa também. Gente, por favor, vamos entrar no movimento. O movimento hoje aqui, o Educan, a gente só tem 8 tutores, a gente é pequeno, a gente tá começando, eu sei que tem um potencial, eu sei não, eu sinto, né? Eu sinto que isso tem um potencial pra escalar, pra ganhar o Brasil.
É isso!
Mês que vem eu vou em Recife pra começar um piloto lá. Já tem um piloto começando no Rio de Janeiro.
Olha aí, galera de Recife, fiquem atentos. Rio de Janeiro, o que mais?
É, Recife no Compaz, no Compaz Ibura, a gente tá trabalhando lá. Recife, a gente tem um projeto em Nova Iguaçu. E São Paulo, eu não sei direito aonde é, mas tem uma pessoa lá já começando a prospectar. Eu recebi hoje, né, uma ligação do cara da Secretaria de Segurança do DF, falando, Daniel, vamos em mais uma instituição de acolhimento pra gente começar lá também. É, a turma do TJ deles fala, caramba, esse projeto, vamos botar isso no máximo de lugares, a gente tem parceria, porque eles veem que a parada simplesmente funciona. E funciona com todo mundo? Não. Funciona com a molecada que tem perfil. Por exemplo, funciona com mais meninas que meninos. Porque as meninas, por alguma razão, são mais concentradas. E não tem tentação do futebol, né, e tal. E elas, ou são mais maduras, e elas se concentram mais. Então a gente tem 2 meninas pra cada menino, basicamente. Porque é voluntário. A gente só ajuda quem
até
quer.
Mais. Tem uma turma que só tem 2 meninos e o resto tudo é menino.
Tudo é menina.
Uau, gente.
Mais meninas que meninos. E esse negócio de inclusão de mulheres pretas? A cor das meninas?
Mas quem é que faz parte da população mais pobre?
Mais vulnerável.
Exato.
Aliás, Camila, não dá pra ver, mas é uma mulher preta, lindíssima e que vai casar daqui a 5 dias.
Toma! que delícia!
Quando ela vai casar com o pé, esse programa ainda lá.
Olha aí! Parabéns!
Parabéns, Camila.
É, e o noivo dela também é o nosso voluntário aqui, trabalha conosco. Olha a responsabilidade do Educam.
Ah, que legal.
Puxa, que olha legal, aí, né, gente?
E nós, aqui não é um apelo, mas nós estamos pagando eles com salário de fome, certo, Camila?
É,
não, a Camila é não quer ser ingrata, mas eu vou falar pra todo mundo aqui, tá bom, Camila? Não chega a 2 salários mínimos, tá bom? E a Camila é formada pela UNB. E a gente, por que a Camila trabalha aqui, não pediu demissão e bateu em mim e fez a revolução do proletariado? Porque as contas estão abertas. Ela sabe, não é que eu tô pagando o máximo pra ela. Eu tô pagando acima do máximo da capacidade financeira do Educam. O Educam tem uma parte, a nossa igreja dá, uma parte a gente tem alguns doadores e o resto sou eu, pessoalmente. Por isso que ela, em vez de ficar revoltada, ela é parceira aqui, né? Tamo Sim. junto e quando houver essa possibilidade, eu falo com ela. Eu te pago um salário ridículo, eu tenho vergonha do salário que eu te pago. Dela e do noivo, que aliás é igual. E eles vão casar. Olha a loucura que tá na minha cabeça.
Domingo.
Isso, né? Domingo. Vão casar domingo. E essa família vai ser sustentada com essa renda. É ridículo. Mas a gente tem esperança, temos esperança que essa situação aí, com o tempo, com o movimento crescendo, mais pessoas chegando e contribuindo, a gente vai poder ter um pouco mais de dignidade, né, moça?
Pra quem tá escutando esse programa e quer contribuir de alguma forma, como faz? Famoso hashtag como faz.
É.
Como faz? Tenho certeza que a gente vai colocar aí no episódio o nosso endereço www.educam.ong.br. Não é .org, é .ong, tá? Educam.ong.br. Can de gente, scan, é K-H-A-N, Educam. Então, www.educam.ong.br. Lá tem botão de se voluntariar, tem botão de doar recorrente, precisamos muito também. E também vamos colocar lá o nosso Insta, quem quiser seguir, acompanhar. Como a gente tá nascendo e crescendo, nosso Insta nasceu. É, legal, alguém se voluntariou, e aí montou lá a inicial, aí como é trabalho voluntário a pessoa, vamos dizer assim, a vida engoliu a pessoa, o Insta parou, porque a gente primeiro tá multiplicando o alcance, né? Mas já chegou no momento da gente ressuscitar um Insta, então tem um espaço 2023, um vácuo, volta ao ar e a gente vai colocar lá. Então, quem quiser acompanhar, e quem quiser ter esse chamado, né? Quem quiser não, quem tem esse chamado de, pô, eu quero me envolver com algo que eu vejo que faz uma diferença. Tudo faz uma diferença, vai? Mas que faz uma diferença transformadora, da ali em diante, na vida das pessoas. A gente é meio nerd, né? Uhum. Eu comecei nesse negócio, vamos salvar o mundo. Não, eu fui ler pra caramba, fui estudar que nem maluco esse negócio, porque reconhecendo minha falta de, ó o jargão, letramento, viu como eu aprendi?
Muito bem!
Olha, está falando palavras de advogado, né? Todo cheio dos termos.
Não é meu letramento social, né? De sustentabilidade,
olha,
né? De equidade, de inclusão. Então, fui estudar, fui ler livros e tal. E uma das coisas que eu aprendi é que esse apoio, ele tem um impacto maior, ele atua em duas áreas. Uma é resgate, né? Por exemplo, caiu o morro lá em Petrópolis. Pô, tem que tirar o pessoal de baixo da terra e tem que dar água, comida pra esse povo até eles ficarem em pé de novo. Tem que ajudar. E o outro é quando há um envolvimento, um relacionamento. Porque você cria referência, você influencia aquela vida. Os outros, que é o assistencialismo, ele é necessário, né, em alguns momentos. Só é morrer de fome, né, tem que estar lá. Mas eles, no longo prazo, eles têm um mixed results, né, resultados misturados, né, em alguns casos é um bom resultado, em outros cria uma dependência. Então, não é um assunto fácil. É complicado, estudado pra caramba, um monte de livro escrito a respeito, é um negócio complicado. Então, a gente está numa área em que a gente vê a transformação acontecendo, a gente está amadurecendo como instituição também, né? Eu tenho um auditor, eu trabalho no Tribunal de Contas da União, né? Então, se uma coisa que eu aprendi ao longo dos mais de 20 anos que eu tô lá, foi medir e operar processos, né? Sou especialista em governança pública, não é? Tenho junto comigo outros auditores que, por roda de relacionamento comigo, estão colaborando, gente especialista em medir. Então, tenho uma equipe hoje que tá me ajudando a medir o ganho acadêmico dessa molecada.
Olha, que legal.
Estão desenvolvendo provas para medir esse avanço. Eu não tenho isso. No início, a gente queria fazer boletim, né?
Sim.
Mas, claro, é só acompanhar o boletim escolar. Aí a gente descobre que no ensino fundamental, no meio público, no início do ensino fundamental, não tem, é só atividade. Aí a gente descobre que no 2 sai o boletim, mas sai um tempão depois. Então acaba que não traz uma resposta. Aí eu pensei, pô, vou medir pelo resultado no Saeb. Legal. Mas aí eu não consigo ter o resultado dele. Só por escola, e é super difícil encontrar. Tá publicado, mas você precisa ter um letramento digital enorme para alcançar. Então não é um negócio intuitivo de você achar isso. Ah, então vou medir pelo Enem. Tenta. Nos sites que tenta organizar, tá em 2019. Você tem que mexer com dados abertos e exige uma outra coisa.
Como que Fundamental 1 vai fazer isso no Enem?
Enem não vai fazer.
Não vai fazer.
Não tem como.
Você não consegue medir pelo ensino fundamental 1.
Podia medir pelo Saeb, mas a gente não tem acesso à nota que ele dá, que é por escola e tal. Então, assim, é um rolo danado. A gente tá nessa luta há um bom tempo. Vamos sair dela. A gente vai fazer o quê? Vai fazer prova antes e depois e medir o avanço acadêmico por assunto, né? E aí a gente vai conseguir criar a nossa barrinha de avanço.
Na verdade, o menino não fracassou. O menino foi forçado a fracassar. O fracasso, no fundo, é do sistema.
E, Daniel, outra pergunta. A ONG, né, ela tá crescendo e tal. Quais são as precauções que você tem que tomar, os cuidados, para que a ONG permaneça, porque crescendo, né, tudo vai ficando mais difícil, ela permaneça, como é que eu vou dizer? Idônea?
Idônea!
Porque essa é uma grande preocupação, né, das pessoas em relação a ONGs e tal.
Ótima pergunta. Bem, primeiro, eu como servidor federal, presidente da ONG, eu não posso receber dinheiro federal, porque sou servidor federal. Ah, então pode receber dinheiro distrital. Também não, porque na minha diretoria eu tenho um servidor distrital. Então, a gente, num primeiro momento, a gente não está trabalhando com dinheiro público. A outra coisa que a gente vai trabalhar é da transparência máxima. A gente está estruturando o nosso site para receber nossos balancetes, publicar todos os nossos pagamentos. Então, Camila, sinto muito, sua renda vai estar aberta, né, para o planeta ver. Então, tia Agatha, como auditor, eu tenho descoberto que o detergente para falta de idoneidade é transparência.
Isso aí.
Verdade.
Transparência intestina, transparência absoluta. Nesse momento, tem uma outra vantagem, né? O presidente da ONG, vamos dizer assim, o auditor do TCU não é exatamente uma pessoa em vulnerabilidade econômica. Então, o fluxo financeiro é daqui para lá, né? Nada de lá para cá, né? A viagem, todas as coisas nesse sentido. Aliás, se não fosse isso, eu nem conseguiria estar até aqui, porque eu ia precisar de dinheiro e ia vir da onde esse dinheiro, né? Quem me conhece me dá dinheiro. Acabou precisando usar recursos próprios para isso. Ah, não vai haver remuneração da diretoria em nenhum momento? Nem todo mundo da diretoria é funcionário público. Nesse momento, tem remuneração zero. Mas, eventualmente, tem o diretor que é quebrado também, tá ajudando no voluntário. Então, se eu puder pagar um pro labore para ele justo, eu vou pagar. E tudo vai estar absolutamente, nem a Prolabore, tem outro nome, né? Vai estar absolutamente transparente e publicado. Já está hoje? Não. Mas me cobre isso em 2 meses. Ai, vai ser até bom. Olha só, porque esse podcast vai por aí, vai ter gente que vai assistir 2 meses depois. Aí você pode ir lá conferir que vai estar tudo. Transparência intestina.
Não, mas isso é bom, porque quando você bota lá, né, para as pessoas verem, todo mundo que faz parte até da ONG, ela controla isso, né? Todo mundo.
Exato.
Tá todo mundo vendo o que tá ali. Fica fácil, né, de você saber, não, tá tudo bem, eu tô vendo, você tá vendo, tá todo mundo vendo.
Exato.
Né, quando é um negócio escondido, epa, quem é que tá vendo? Ei, eu não tô vendo, você tá vendo?
Exatamente.
Ah, você sabe de alguma coisa que eu não sei? Mas quando tá todo mundo vendo, aí você fica muito mais em paz.
É um indutor de comportamento muito interessante, todo mundo vendo. E outra coisa de transparência que eu vou dar, espero que no segundo semestre desse ano a gente consiga fazer isso, é transparência de resultados. Por exemplo, um aluno nosso, em 1 mês, nosso aluno mais caro, ele custa R$100 por mês. Esse é o custo dele, que é na casa de Mael. 120, por aí. Depende dos voluntários. Alguns voluntários são não gratuitos, tem isso também, né? A gente paga alguns voluntários por uma tarde que ele passa lá. Aí a gente dá uma passagem, de volta, dá uns R$40 para esse voluntário. Por quê? Isso aumenta o engajamento e o comprometimento. Vocês fazem isso com todos? Não. Tem voluntário que é meu colega no TCU. Esse aí, se eu oferecer R$40 para ele, ele vai mandar eu colocar esse dinheiro no lugar impublicado. Então, a gente dá para aqueles que precisam dessa ajuda. Então, voluntariados não gratuitos. As mulheres, assim, elas, bom, vou falar nesse sentido, elas têm um coração melhor, vai. Elas veem a história. Hoje, uma voluntária me compartilhou de um rapaz que está numa internado e ela concluiu hoje a alfabetização dele para ele ir para o Educamp. Ele não podia nem ir porque ele não sabia ler. Mas é um menino com um temperamento muito interessante, né, que o pessoal acredita nele. E ela compartilhou com uma alegria. Então, as meninas veem essa história e ela fala, caramba, que incrível, eu quero me voluntariar, eu quero participar disso. Os meninos, eles são uma encrenca diferente. eles olham isso e falam, tá bom, quanto custa por aluno? E qual é o resultado que isso me dá? Eu vou ter abatimento no imposto de renda? Já adianto. Não, porque a gente não é OCIP ainda, tá bom? A gente precisa de mais um ano de operação para ser OCIP. Mas esse é o tipo de pergunta que os caras fazem. Qual é a medição desse resultado? Quantos são? Quanto é por voluntário? Quanto custa por mês? Para onde tem esse dinheiro? Para onde não tá? Entende? São mais analíticos. Mesmo querendo ir, são mais desconfiados, mais analíticos. As meninas, elas engajam mais por conta que ele dialoga com ela. Então, é uma relação um pouco diferente. Tomara que, de alguma forma, a gente ajude a diminuir essa lacuna, né? Esse espaço com os meninos. São tanto mais mulheres nesse mundo ESG, né? É de sustentabilidade socioambiental. Chega a ser constrangedor.
Gente, que delícia, hein?
Pois é. Nossa, cara, que orgulho desse projeto.
É, gente. Puxa.
Que orgulho.
É uma coisa, assim, transformadora. E também é tão importante, né, que você vê que, às vezes, o jovem, né, acha que tudo tem a ver muito com inteligência, né? Ah, eu não sou inteligente o suficiente. E tudo na vida é treino, 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 prática, prática, né? Eu fico pensando nisso, né? Porque tem muitos jovens também
no
que...
No caso deles, é acesso,
se sentem,
né? É acesso.
Pequenos, pois é, acho que não vai ser capaz.
Não tem acesso às informações.
Exato. E você dá a oportunidade dessa pessoa praticar, desse jovem treinar, 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 e ele vai vendo que não tem a ver com inteligência, né? Tem a ver com prática e treino. E tá ali, né? Se esforçando todo dia.
Tem a ver com transpiração. E ele quer transpirar na quadra de futebol. Porque a recompensa é mais legal mesmo. É mais legal jogar bola do que estudar fração. Do que saber o que é uma oração coordenada.
Verdade.
Nossa, pois é.
Definitivamente. Até porque eu acho que o ensino também tá muito defasado. A gente vê umas coisas que, sei lá, a maneira como os meus avós aprenderam a colocação de vírgula, foi a maneira que a minha mãe também aprendeu, foi a maneira que, quando eu era menor, aprendi que é vírgula, é respiração. Quando você precisar respirar no texto, você coloca uma vírgula.
Se você estiver cansado, né?
Exatamente. Né? Tem um ataque de asma.
A cada palavra.
Exatamente. Então, você conseguir também trazer, vocês estavam falando sobre inteligência, né? E eu acredito muito, diante de tudo aquilo que eu já estudei, enfim, do meu tempo de sala de aula, que apesar de ser nova, eu comecei a dar aula cedo, é que a gente muito fala de uma única inteligência que é detentora de todos os saberes, o que claramente não faz o menor sentido, né? Nós somos multiformes, portanto, a nossa inteligência também é multiforme. Por mais que o Dani, ele tenha muita habilidade na área de exatas, não significa que ele vai ter muita habilidade na área de humanas.
Por acaso?
Por acaso ele tem.
Eu não falei nada, tá bom?
Então ele faz parte de uma pequena parcela da sociedade, entendeu? Que nem o Daniel fala, além do TIC e do TEC, tem mais um. A minha maior habilidade é na área de humanas. Então, eu não vou pra área de... Eu vou ter mais dificuldade pra área de exatas. E é uma coisa que a gente não fala, a gente só cobra, né? E às vezes a criança chega lá, tem muita dificuldade em dois, né? Ela vai chegar, na verdade, com muita dificuldade em português e matemática. Mas quando você vai vendo, você vai dando ali as ferramentas pra criança, você vai vendo que, cara...
Ela aprende.
E, sei lá, ela tem muito mais habilidade com humanas. Mas isso tem um reflexo muito grande em exatas. É absurdo.
Ver o crescimento da molecada é emocionante.
Sim. Esses dias, uma das nossas meninas, ela tá no sexto ano. E todo mundo começa na plataforma em português no terceiro ano. Que é quando, né, o esperado é que já saiba ler no terceiro ano. Por isso que esse é o nosso critério que não tem como tirar, né? Que é a leitura, pra poder você interagir com a plataforma. Ela tá no sexto ano, mas ela não tinha a menor compreensão de o que era um verbo, o que era um substantivo, o que era um adjetivo, qual a diferença dessas classes de palavras. E ela, fazendo o Khan Academy, né, ela conseguiu, além de superar, né, as dificuldades em português, conseguiu superar em matemática. Ela passou de ano dentro da plataforma, ela saiu do terceiro pro quarto ano, já iniciou o quarto ano dentro da plataforma, sendo que na escola, ensino regular, ela tá no sexto ano. E eu tava perguntando pra ela, né, quais eram as dificuldades que ela conseguia reconhecer. Porque tem isso, eles às vezes nem conseguem reconhecer a própria dificuldade. E ela falando que ela chega hoje na escola, como o Daniel falou, né, o conteúdo tá bem atrasado na escola, e ela no sexto ano, ela chega com o conteúdo do terceiro ano já sabendo o que a professora vai dar, sabe? Ela já chega e já sabe eu perguntei pra ela, ah, você tá ajudando seus coleguinhas? Ela falou assim, ah, tia, que eles me chamam de tia, no modo geral, né? Eu tento até ensinar pra eles, mas eles falam que eu não sou muito boa em ensinar.
Oh.
A minha explicação não é tão boa, mas assim, é nítido o crescimento dela e o quanto que ela se tornou autônoma nesse processo. Nem todo mundo chega ao nível de autonomia, assim, porque realmente nem todo mundo tem essa habilidade. Mas ela chegou num nível, assim, que agora ela praticamente não me chama pra tirar dúvidas ou coisa do tipo. Ela já tá bem autodidata.
Deixa eu esclarecer um negocinho. Quando a Camila fala, ela terminou o terceiro ano e ela tá no sexto, não parece algo muito importante. Mas olha, todos os nossos, quando chegam no terceiro ano da plataforma, que é conteúdo do terceiro ano escolar mesmo, da Base Nacional Curricular Comum, tá? Não tô exagerando. É onde eles patinam e não conseguem sem ajuda. Sim. Avançar, sair do terceiro ano. Mesmo os que chegam no oitavo ou no nono, tá bom? Então, esse é o tamanho da nossa tragédia.
Sim.
Tá? A gente nunca deve... A gente tá repetindo isso muito, né, Camila?
Sim.
O tamanho do nosso buraco educacional público, a gente não tem a dimensão.
Não tem mesmo. E olha só, hoje mesmo eu tive um prospecto disso, porque eu, além dos desafios da plataforma, a gente tem os desafios diários, que é pra o quê? Ganho extra de açúcar.
É, balinhas.
Eles amam as balinhas e eles sempre pediam mais. E aí eu me aproveitei disso pra fazer com que eles pensassem um pouquinho mais.
Porque a gente é oportunista.
Exatamente, com certeza. Enquanto hoje em dia tem um desafio no quadro, é muito legal, porque gera uma competitividade entre eles, um trabalho em equipe. E aí eles ficam ansiosos por esse momento, eles já chegam olhando pro quadro, assim, procurando. Tia, esse já é o desafio de hoje? E aí o desafio de hoje era só classificar os substantivos. Foi incrível como que os meninos mais novos tiveram muito menos dificuldade que os mais velhos.
Aí, ó.
Muito menos. A turma da tarde tem ali muito mais alunos do sexto ano em diante do que a turma da manhã, né? Que estão mais ali no terceiro, quarto, quinto. E também tem, né, sexto e sétimo ano. Foi discrepante, assim, a dificuldade dos meninos da tarde, que eram mais velhos, em um conteúdo que já tinha sido passado pra eles há anos, que era classificação de substantivo. É só dizer, né, se um substantivo, pra quem não tá lembrando aí, que acha que é difícil e tudo mais, tá bom? Eu não me ofendo com isso. Classificação de substantivo é dizer se substantivo é próprio, comum, abstrato, concreto, coisa que a gente vai aprendendo ali no terceiro, quarto ano, e os meninos do sexto ficaram com muito mais dificuldade do que os meninos do terceiro.
Mas tá certo, eles não acabaram de ver o terceiro na escola?
Sim, com certeza.
Por isso eles tiveram menos dificuldade.
É, também. Mas, assim, é um conteúdo que já deveria estar dominado. Porque é um conteúdo muito básico do básico.
E ele vai usar pra sempre, né?
Exato. É, tem coisas que a gente usa pra sempre, pois é.
Teve uns que eles não conseguiram entender o que eu tava pedindo. Pra eu tentar ser mais clara, assim. É, o terceiro tá mais perto, ele deveria saber. Sim, mas o terceiro, ele tá começando a aprender isso. O do sexto já aprendeu há muito tempo. Deveria ter aprendido.
Exato, ele já tinha que estar dominando, já.
Exatamente, já era pra estar dominando. Não era pra ser uma atividade desafio pra eles. Esse que é o ponto. Não era pra ser um desafio.
Na verdade, o menino não fracassou. O menino foi forçado a fracassar. O fracasso, no fundo, é do sistema.
Por que que é resgate escolar, português e matemática? A gente trabalha basicamente com português e matemática.
Sim.
Por quê? O menino não sabe que é um substantivo concreto, abstrato, próprio. Isso...
Muitas vezes não sabe identificar o substantivo, porque acharam que os substantivos que estavam lá, mesmo estando escritos, esses aqui são os substantivos, alguns entenderam que era pra eles dizerem dentro dos substantivos quem era substantivo. Aí teve um menino me perguntando se o substantivo era o verbo.
Exato. O que que a gente tem na prática? Que esses meninos, eles perdem algumas bases essenciais do português e começam a ir adivinhando o resto da jornada. Na escola, né? Da jornada acadêmica deles, do Fundamental 1, Fundamental 2 e do Ensino Médio. Porque eles não têm essa base. Imagina, o menino do Ensino Médio não sabe o que é um substantivo concreto e abstrato. Que é um negócio muito básico. Imagina a oração coordenada subjuntiva ascendente. Né?
Nossa, isso aí... Isso, meu amor, eu não quero nem lembrar. Porque eu prefiro não lembrar. Não ficar com substantivos.
Ele não consegue nem chegar lá.
Não, até porque o Daniel misturou duas orações.
É claro, nem existe isso.
Não. Existe.
Por favor. Não, deixa eu memorizar só substantivos, me dá minha balinha e me deixa ser feliz, né? Ó, cadê minha balinha?
Cadê minha sete belas?
Cadê minha sete belas? Nada de coordenada, nada disso.
Eu peço desculpa que eu sei que ao falar uma oração disso, foi gatilho pra muita gente.
Ah, foi.
Peço desculpa desde já. Mas substantivo concreto e abstrato tem que saber.
Esse tem que saber.
E em matemática, o menino que não sabe multiplicar um número 7 vezes 8, não sabe somar uma fração, não sabe fazer 2x igual a 10, todo o resto dos inúmeros tempos de matemática que ele terá até a conclusão do ensino médio será uma tortura absoluta, uma agonia completa.
É claro, gente.
O negócio tá lá no básico.
E vai causando angústia, né, neles.
E raiva.
Exato, que você olha e não entende nada, vem aquela coisa, você acha burro.
É isso, você perdeu a base, você perdeu tudo.
Como que ele vai seguir em frente sem a base, gente?
Em português acontece isso, e em matemática é mortal.
É mortal.
Em português acontece, em matemática é definitivo, é um divórcio com a escola. Porque além disso, ele vai começar a ver química, ele vai começar a ver física, sem saber o básico elementar de matemática, já era. Ele vai pegar um conceito aqui ali e vai perder. E em português, se ele não sabe isso, ele não consegue interpretar, como é que ele vai estudar história, geografia ou qualquer outra coisa? Ele não sabe ler, entende? Então, por isso que é resgate. O instituto é de resgate. É isso que a gente, a nossa missão é essa, é resgate. Por que é pescaria? Porque alguns têm um perfil e entre eles tem uma Gabi, tem um Igor, tem uma
Ana
Júlia, que são brilhantes e vão pegar essa cordinha que tá no buraco e eles vão subir. E eles vão subir, eles vão ver a luz e vão ganhar mais força. E vão continuar subindo e eles vão botar a cabeça pra fora. E eles vão parar numa UNB, eles vão estudar uma psicologia, uma medicina, uma engenharia. Tanta gente tá falando aí, ah, o Brasil não produz, não tem estudante suficiente de STEM. Já ouviu falar o termo? STEM. Science, Technology, tarará, e Matemática, não é isso?
É engenharia, não é isso? Engenharia.
É engenharia e matemática. Amigo, acorda pra vida. Não adianta dar bolsa. O povo não sabe somar a fração. Ah, mas tem gente suficiente. Não tem. No Brasil, 90% dos estudantes estão no ensino público. Desses, 85% desses 90% não sabem ler.
Gente, eu tô chocada com essa estatística.
É muito pesado.
Você botou em números, Chocou.
É. Então, tirando algumas regiões do Ceará, algumas regiões do Paraná, tá bom? E me perdoe se eu tô sendo injusto, do Mato Grosso do Sul também tem. Se eu tô sendo injusto com sua cidade e tal, que pode ter algum lugar lá, parabéns. Eu sei que existe, mas é exceção. É exceção. Não dá pra dizer que funciona. No geral, a gente pode afirmar que dos 90% de matriculados no Brasil que estão no ensino público, uns 80% a 90% desses estão com esse grau de dificuldade. É só você conferir qualquer avaliação, você vai encontrar isso. O que eu não entendia, é porque vendo fora o negócio, ah, não tá no negócio. É o tamanho da vulnerabilidade. Quando você não sabe somar, ou somar uma fração, ou multiplicar direito com conforto, você tá vulnerável nesse mundo. Você vai ser enganado. Você vai ter que confiar nas pessoas. Você não vai conseguir ler um contrato.
Exatamente.
Você não vai conseguir saber os seus direitos, como a Camis falou aqui. E você sabe que você tá vulnerável, que você depende das pessoas. Então, nós estamos criando, tem PCD, né? Pessoas com deficiência e, né? E precisamos incluir essas pessoas. Nós estamos criando PCDs cognitivos.
Sim.
Vez após vez. Vez após vez. Todo mundo aqui...
Analfabetos funcionais.
Analfabetos funcionais. E matemática. Todo mundo aqui tem uma tia, um tio, um primo que mal sabe ler. E que passou a vida, dependendo ou do marido ou da mãe, ou não saiu de casa e tal. Você imagina exército dessas pessoas. Então a gente fala, precisa botar mais gente em STEM. Imagina disso, eu concordo, precisa mesmo. Só que não adianta dar bolsa pra essa galera, eles não sabem somar, entende?
É, não.
Exato, gente.
Investe na base que vai dar certo.
E foi bom essas estatísticas, esses números, porque a pessoa pode estar ouvindo, ah, mas você não quis ajudar o menino. Não é questão, gente, a questão é que é tanta gente que você não tem como ajudar todo mundo. Então você vai começar a pescar quem tem mais possibilidade de ser ajudado. Depois, quando tiver maior, quando tiver mais gente, aí vai aprender
mais.
É que com o tempo, gente. Agora, tipo assim...
É trabalhar com estatística.
Exato.
Né? Trabalhar com estatística. Eu vou falar pra vocês. E o buraco fundamental 1, que é a alfabetização e tal, parará, ele não funciona muito bem, mas ele funciona. Até porque a tia, né, como a Camila falou, a professora, e ela tem relação com os alunos, e ela vai trabalhando. Então, por isso que ela fala assim, poxa, aí no terceiro, quarto ano, eles até vão melhor do que os do sexto e do sétimo. E o que ela tá falando se multiplica por 1 milhão nesse país. Porque o fundamental 2, quando some a figura da tia, eu sei que né, não é o ideal chamar de tia, né, tem várias teorias em torno disso, mas aí entra a impessoalidade da escola mais ampla, aí o buraco começa a se aprofundar. E aí quando chega no ensino médio, já é uma tragédia. Então é isso que a gente tem hoje e é por isso que a gente trabalha com resgate.
A gente deixa bem claro aqui que é uma coisa muito séria, porque pra quem tá dentro da bolha, o filho não fez prova no Enem, não passou na faculdade, não tem problema, ele vai fazer um cursinho, ele ano que vem vai tentar de novo e depois vai tentar de novo. Essa galera não tem oportunidade nem de tentar uma vez.
Ela não sabe que existe uma universidade. Não sabe pra que serve. E olha, é uma historinha aqui. A 200 metros, a minha filha estudava numa escola a 200 metros da casa de uma, que é um colégio chamado Olimpo. Pelo nome, você já pode imaginar.
O nome, né? Olimpo. Parece até piada.
Parece até piada, exatamente. Olimpo, onde os deuses estudam.
Meus filhos estudam no Olimpo.
Olha que...
Só os deuses.
Fábrica de deuses, pois é.
Então, eu estava lá e eu conversando com a menina da casa de maior, falando, olha só, a minha filha estuda ali e ela quer estudar medicina. E ela está estudando lá porque ela não passou no terceiro ano, não é? Você faz lá, nem, ela não passou. Então, ela está fazendo o cursinho e aconteceu isso que você falou. Aí, não passou, está fazendo ali. E ela só faz isso da vida, só estuda, uma casa estável, papai, mamãe, tu tem tudo que precisa. E ela sabe que se ela não passar, sabe o que vai acontecer com ela? Ela vai estudar de novo no ano seguinte, em outro cursinho que ela quiser, que ela escolher. Enquanto a 200 metros, o povo não sabe somar uma fração, não sabe ler um parágrafo. E o que aconteceu? Ela não passou naquele ano. E ela estudou no ano seguinte num outro curso que ela escolheu. E aí ela estudou mais um ano e o papai pagou os boletos de X mil reais todo mês e não deu nem a bronca. Falou, ah, é assim mesmo, vamos lá, você consegue. Deixa eu falar, você, pô, não, porque o papai é outra bolha. Você consegue, você é inteligente, parará, vai lá. E ela estudou outro ano. E no fim do outro ano, ela passou. E agora tá cursando numa faculdade pública e eu não recebo um boleto. Um boleto.
Ah, que delícia. Agora vem a recompensa.
Olha a recompensa.
Um boleto. Nenhum. Poderia pagar. Até a mesma coisa que eu pagava no cursinho, poderia. Mas eu não recebo um boleto sobre isso. E ela está estudando uma educação de primeiríssima qualidade, nível mundial, pago com nossos impostos, né? E a turminha lá nem sabe que a universidade existe. Essa Gabi, ela quer estudar medicina, ou biomedicina. E o meu trabalho é convencê-la de que ela pode. E que não é um absurdo. E que não é uma loucura.
Que existe.
Ah, que lindo, né? Gente, pois é. Puxa.
Exato. Muito incrível, gente.
Incrível, gente.
Eu tô apaixonada, gente. Temos que furar bolhas.
Pois é, gente.
Temos que acordar, porque é isso, gente. Se a gente não mexer aí, nada vai mudar. Vão passar gerações e gerações e vai continuar. Ou na mesma, ou piorar.
É isso, gente. Pois é. Então vamos furar essas bolhas. Vamos pegar nossas balinhas. É muita balinha. Furação de bolha. Dedicação. Esforço.
Exato. A gente falou da dificuldade do ensino público. Mas, ó, por incrível que pareça, todo mundo é meio vítima. Professores, diretores, funcionários, pessoas, educadores, orientadores educacionais. É, o sistema é ruim, o sistema é complicado. O sistema alimenta, dá boas calorias, dá boa nutrição, acolhe, ensina muitas coisas interessantes, mas português e matemática tem muita dificuldade. Como regra geral, sem botar a culpa nos educadores, por favor. Então, é do sistema.
Claro, gente, claro.
Tá bom? Só esclarecendo isso. Eu sei que eu vou ser apedrejado por algumas coisas aqui, mas não por isso. A turma é parceira. O povo quer o melhor para as crianças. Eu sou testemunha disso. O projeto hoje, ele é uma plantinha, mas aí a gente vai espalhando a mensagem, né? Vai que mais gente ajuda a semear e a multiplicar e ele vira uma floresta.
Pois é, isso aí. A ideia é que isso se expanda, né, gente?
Essa é a ideia. Fazer muitos, muitos, muitos discípulos.
Pra pescar mais criança, pra todos terem acesso, gente. Não só uma bolha privilegiada.
Vamos pescar esses tucunarés aí. Tem muito peixe bom aí no meio.
Tem muito, tem muito, gente.
E é bonito de ver esses peixes. Sim. Pra furar a bolha sozinho, por conta própria, tem que ser meio heróico, viu? É muito difícil.
É quase impossível, gente. Tem, mas é, só, né, é um em um milhão, como você fala.
São pessoas muito especiais que conseguem furar a bolha por conta própria, viu? A gente conhece alguns, né? Todos conhecemos. Temos alguns que furaram, são pessoas especiais, especialmente esforçadas e concentradas que conseguem. A regra geral é continuar a pobreza estrutural, né?
Sim. Sempre tem em algum lugar, aqui, ó, do lado do Daniel, furei minha bolha.
É, você.
Furei minha bolha, definitivamente.
Você é incrível, Cori.
Furei completamente.
Mas ainda não furou a bolha. Mas ainda não furou a bolha da renda.
É, a da renda ainda não, ainda mas não. Do estudo e de oportunidades.
E de referência.
De referências, de acesso à informação. Nossa, já furei há muito tempo, assim.
Vamos resolver, temos fé.
Temos fé, temos fé. Graças a Deus, assim. Acho que isso também acaba gerando muita coisa, assim, no meu coração. coração em relação às crianças, porque em algumas realidades eu me vejo. E eu tô aqui, formada para uma universidade pública, federal, trabalhando com o que eu amo, que é a educação associada a questões sociais, e feliz de trazer não só mais uma coisa pro mundo, ou fazer mais uma coisa, ser mais um trabalho, mas de poder, mais do que trazer transformação, ser co-participante de uma transformação, sabe? De olhar no olhinho daquelas crianças, no olhinho dos meus adolescentes, que quando me veem, vêm e conversam, e a gente acaba falando da vida como um todo, o quanto que eles vão poder expor esse potencial, explorar esse potencial.
Verdade,
e acessar,
né,
aquilo que eles têm direito de acessar.
Exatamente. E que não sabem, né?
Quando eu visito lá, eu sempre falo com eles assim, tia Camila é muito chata, né?
Olha o Daniel cortando barato. Já vai você cortar o barato.
Sempre causa uma comoção tremenda de defesa.
Não, você que é, você que é.
Olha aí, Daniel.
Ele adora trazer um certo caos ali.
Você quer o quê? Ela é a dona da vendinha, amigo.
Ela tem a chave do paraíso.
Que delícia! Obrigada, gente, demais por terem vindo aqui hoje.
Gente, não importa qual o combustível, o importante é botar a engrenagem pra funcionar.
Isso aí. Não importa o que te moveu.
Se vai ser no ódio, se vai ser na culpa, se vai ser no amor.
Não importa.
É isso, meu amor. Só
todo
vai.
Todo combustível é válido.
É válido. Só vai, meu amor. Só vai.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.